Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você, eu chamo meu grande, enorme, gigantesco amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bom, Júnior?
Tudo bem, você?
Ué, feliz da vida, né?
Imagino.
Só Kylie furou. Só Kylie. Só faltou Kylie pra fazer o hat-trick.
Mark Marques deu.
Mark Marques, Sebastian e Kylie. Mas Kylie, coitado, furou. Mas eu continuo torcendo por ele, não vai. Eu perdoo ele. Pronto. Deu tudo certo, né? Agora, Júnior. Aqui entre nós, isso não se faz. Os caras vêm de férias. A FIA proíbe. Não pode se passar na porta da oficina.
Imagina se o Adrianinho morasse na oficina. Fico aqui imaginando com o meu zíper, porque eu tô com o casaco, tá frio hoje, tô de casaco, não é nem botão.
Tá frio hoje porque final de semana fez tempo de verão aqui.
Então, não, calor do cão. Calor do cão. Nossa, eu saí com a cachorrada. Nossa senhora, todo mundo voltou esguelado, viu? E, Júnior, existem certas coisas, assim, que considera, conversa entre amigos aqui, eu, você e os internautas. Aí, ó, a gente tem que considerar algumas situações. Não é possível você, depois de uma hora e meia de corrida, não é possível, Júnior. Você tem que considerar algumas coisas para ser frio. Ser frio e competitivo. Então você tem que considerar assim, o tamanho da avalanche, que desabar, desaba. Agora, você precisa ver o tamanho da avalanche para ver se sentiu prejuízo. Então, é assim, sendo uma hora e meia, sai do carro, tira o cinto, sai do carro, sobe, comemora, tira o capacete, tira a balaclava e os cabelos loiros estão secos, esvoaçantes. Isso é sacanagem, Júnior. Isso não se faz. Não é justo isso. Agravante 1, esse. Agravante 2, grid de largada, apagam-se as luzes, estilingada até a source, vira na source, eles descem morro abaixo, esquerda, direita. Na metade da saída para a direita, quando o Lewis Hamilton já tangenciou, o alemão já meteu por fora, Júnior. Sem asa, sem bico, sem cueca, sem chuteira, sem nada.
E já abriu 2 segundos.
Nossa, 2 segundos, tá bom, Júnior? 1,57,568 para 1,59,009. Júnior, não dá, Júnior. Porque também o que derrubou... Não, e agora o agravante. Esse é a coisa mais sério ainda, Júnior. Pensando bem, mais sério. Tratava-se de Lewis Hamilton. Não era Guido van der Garde. Certo? Com a sua poderosa.
Já feita a pole.
A pole. E a pole também foi responsável por nos dar uma rasteira, porque aquela pista enganosa, ela maquiou. E eu, genuflexo, dando graças a Deus que o Alonso não vinha atrás de Lewis Hamilton. Que se o Alonso... Júnior, faz a conta. Você imaginou se passa o Sebastian, passa o Lewis Hamilton e passa o Alonso, ele mete 1,5 segundos na canalhada. Era feriado domingo na Itália. Tá certo? Só que com aquele mingau, maquiou. E outra, a Ferrari está melhor do que o que ela aparentou na classificação. Melhorou. Sim, muito a Ferrari.
Tanto é que ele veio para segundo
quarto. E ó, meu voto foi para ele, Júnior. Que eu posso ser burro, mas eu não sou cego. Foi o cara da corrida. Porque esse negócio de sair em nono, não interessa. Saiu em nono por causa da pista, porque ele passou antes. Se ele passa, se ele vem atrás do Lewis Hamilton, a pole é na dele. Como seria do Kimi, como seria do Grosjean, como seria de qualquer outro cara de ponta que viesse atrás do Lewis Hamilton quando acabou.
Se bem que o Vettel e o Lewis Hamilton estavam juntos na pista, né? A diferença entre eles estava 1 segundo.
Só que a pista melhorou num todo quando o Lewis Hamilton passou. E se vem alguém atrás dele, melhora mais ainda. Ou se eles dessem mais uma volta.
Agora, mais não uma pode volta, um cara. Dançava.
Não.
Mais uma volta.
Já, quando o Lewis Hamilton já veio, ele já pegou uma pista melhor do que o Hamilton, do que o Vettel. Como o Alonso pegaria uma pista melhor do que ele? Que a pista, quando melhora, é brutal. A diferença com o slick é brutal. É um pelinho de umidade que muda a umidade e muda o apoio do carro. E esses carros são muito sensíveis. Então, nós nos iludimos com aquilo. Aí chegou no domingo, foi aquela tragédia. E domingo, o Vettel mostrou que atualmente, não sei como vai ser Monza, mas Spa não tinha para ninguém. Ele correu a caráter, passeio completo, só faltou o guarda-chuva. E o resto, tá certo? É. Então eu fiquei muito satisfeito, quer dizer, não, tem que realmente tirar, e aí tem que tirar o boné para esse binômio. Esse binômio, Adrian Vettel, vai dar muito trabalho. Que um faz carro pro outro e o outro entende o carro do um.
Não, vai dar muito trabalho.
O outro sabe que é o
carro do um,
você compara com o Cupincha.
Vai dar muito trabalho ou já tá dando?
Não. Vai dar muito trabalho, porque a coisa é longa. Vai longe isso aí. Vai longe isso aí. Então, você já imagina. Olha o que o cara arrancou. É férias, ninguém pode trabalhar, não pode nem acender a luz da garagem. Olha o que o carro, o que o foguete evoluiu nessa corrida. O cara saiu seco do carro depois de uma hora e meia. Aí você compara com o outro, que o outro, e o outro agora está numa posição cômoda, porque o outro está indo embora. Então, era hora do outro vir para arrebentar tudo, porque o máximo que podia acontecer é dar uma pregada na Rouge, destruir tudo, tá certo? E falar, meu, vou embora para a Austrália, até logo para vocês. Tá certo? Já largou mal de novo. Agora, para evitar tiroteio, o Christian Horner fica aí pondo pano, esquece. Não, veja bem, a nossa embreagem pega o volta-volta do Weber. Se ele não dá aquela bobeada na largada... Júnior, tem coisas no automobilismo que é melhor você ficar quieto. Então, agora fica o Horner com panos. Não, veja bem, não sabemos mais o que fazer na embreagem. Mas que embreagem, carapalho? Dá, pega o volta-volta do Vettel, do Weber. Mas que embreagem? Como embreagem? Ele toma um décimo ou põe dois décimos no Alonso na mesma volta? O que está ruim essa embreagem? Só se a Fórmula 1 dele é muito sensível. E no meu tempo, a embreagem, quando patina, ela patina, só se esquece. Patinou, patinou. Você não vira dois décimos mais rápido, nem toma dois décimos. Você toma logo 5 segundos. Então fica essa... Os carros são os foguetes. É que essa irregularidade do Weber, que a gente fica... Há tanto tempo a gente vem chamando a atenção, é um ótimo piloto. Guia muito, mas é muito irregular. Olha aí, agora era a hora dele dar uma mão, sabe? Dar uma mão para a equipe, sabe? Fazer uma cobertura. Não, é que o outro conhece tanto do carro... que o outro desaparece, ele mete 3, 4, 5 voltas meteor, botando 2 segundos em todo mundo nas 5, 6, 7 primeiras voltas, e depois administra, aí é aquilo que você está cansado de ver, né, Júnior?
Ele é muito, isso que ele fez, de ultrapassar o cara logo na primeira volta, já fez um monte de vezes. Ele sabe que o carro dele é para andar na frente.
E ele sabe o carro que ele tem, sabe que é o carro dele.
É para andar na frente, não é para andar no bolo.
Porque, sabe, essa história de que quando o carro anda é o Adrianinho. Quando, não, tem que tirar o boné pro alemãozinho. O alemãozinho de bobo não tem nada.
Não, porque ele vai pra cima dos caras na hora, porque ele sabe que ele tem que andar na frente.
E passa que nem um trator e vai embora, ele sabe o foguete que ele tá na mão. É isso, você tem que saber guiar o carro que você tem. Não interessa, você tem que saber. Agora, o outro, por que eu votei no outro? Porque o outro é um animal.
Não, guiou muito.
Por que eu votei no Alonso? Porque o outro é um animal. Tá certo? O outro você tem que levar pro picadeiro, chicote na mão direita e deixa ele empinar. Até a hora que ele sossegar, pra você ir pro lombo dele, que ele vai te jogar no chão umas 5 vezes. Tá certo? Que não tem conversa com ele. E outra, e foi pro pódio com o cara de quem não gostei. Nossa. E esse carro melhorou, mas precisa melhorar mais essa porcaria.
Nossa, você viu na salinha lá que eles ficam, então?
Nossa, a tromba tava um negócio... O Vettel entrou tropeçando. Viu? O Vettel entrou, o cara do relógio lá que tá sempre... As meninas estavam batendo, vão até pararam para passar a tromba a hora que ele passou, que ele entrou. Mas é isso, Júnior, porque tomou um esporro do presidente. Agora, o carro melhorou. O carro melhorou. Só que a pergunta é, como é que você vai fazer para você trabalhar, correr contra uma equipe que sabe administrar o downforce do teu carro em diferentes situações, como no circuito de Spa? Porque, Júnior, você tem situações completamente diferentes em Spa. Você tem altas, subidas e descidas, tá certo? Longas retas, curvas longuíssimas, com diferentes downforce. Como é que você vai administrar essa coisa de asa, tamanho de asa, câmbio, relação de marcha? O Vettel foi o antepenúltimo tempo dos Speed Trap. Atrás dele só tinha Guido Van der Garde, Bianchi, Charles Pic e mais ninguém. Esses troços continuam sem velocidade. Ele tomou 30 quilômetros do Sutil. 28 quilômetros, não sei de quem. E o troço é um demônio. O troço mete 1,5 segundos, 2 segundos em todo mundo, pô. Por quê? Isso é tudo bem administrado. Então aí entra o dedo do outro. O outro sabe fazer carro e joga na mão do moleque que sabe usar o carro. Aí dá isso que você viu, Júnior. Aí dá isso que você viu. Então, não tem nada definido. A Ferrari teve uma boa melhora, espera-se uma performance melhor dela em Monza. O campeonato não acabou, o Júnior tem o quê? Tem mais pelo menos 200 pontos em jogo. Muita coisa pode acontecer. Mas, puta, você voltar de umas férias com o foguete, com o carro que o cara guiou...
Não, se o cara não quebrar, se ele não quebrar, esquece. E não deixar de marcar ponto, pelo menos duas corridas...
É só o Kers no entupir.
Só quebrar o carro. Se não quebrar o carro...
O próprio Alonso dizer que seja. Espero que ele seja atropelado. Porque não tem outro jeito.
Não tem outro jeito, porque...
Que agora ele cola no rabo dos caras e tal, ainda para a sorte dele, o Kimi pela primeira vez não fez ponto, que acabou aquele freio, não aguentou. Então, e agora fica, ele pode focar mais na... E o Lewis Hamilton vem para cima, até porque a Mercedes não pode ficar nisso, ela acertou a receita, errou algumas coisas que, segundo o Ross Brown, ele sabe onde está o gato e pode melhorar. Então agora começa aquela situação perigosa para quem está 39 pontos atrás. Começa aquela alternância, uma hora é Hamilton, outra hora é Alonso. Aí outra hora é Hamilton, outra hora é Alonso. E quando é Hamilton, é Vettel em segundo, e quando é Alonso com
Vettel
em segundo. Quando é Hamilton com Vettel em segundo, e quando é Alonso com Vettel em segundo. Aí fica difícil, né, Júlio?
Por isso estou falando, se ele não quebrar umas duas corridas...
Pelo menos, para tirar esses 39 pontos, que tá aí, 36, 39 pontos, senão, sei lá, já tá uma luneta.
Não vai ficar difícil, quer ver?
E o Alonso sabe disso, que o ano passado tava 50 na virada, lembra, na frente?
Tá 197 a 151.
Olha lá.
Realmente, se não acontecer alguma coisa, 46 pontos, Edgar.
Então, olha lá.
46 pontos, se não acontecer alguma coisa...
O ano passado na virada tava 50 o Alonso na frente, você lembra?
É.
Tava assim, tinha, e tomou. Então, o cara veio pra si, porque em três corridas o Alonso andou pra trás. Então é a única chance que ele tem. Por isso que o espanhol já meteu a boca. Alguém tem que atropelar o cara. Que nem ele foi atropelado pelo Grosjean.
O ano passado, aí mesmo em Spa.
Então, mas é mesmo. É só isso muda esse campeonato. Senão ele agora vai botar aquele chapéu de mestre Cuca e vai administrar o galo. Tá certo? Porque é isso, é impressionante. Agora, por exemplo, tem umas coisas, você vê, a média do Felipe não foi ruim na corrida. O problema dele na largada é que quando você larga, você corre esse tipo de risco. E como da outra vez ele largou em sétimo e foi para segundo, lembra? Dessa vez o Alonso se deu melhor, que alguém foi para cima dele. Mas isso é um ponto que, segundo, na minha opinião, Júnior, é uma coisa para deixar quieto, não precisa comentar isso. Quando você comenta isso, você dá munição para os inimigos virem dar porrada em cima. Então, todo mundo viu. E outra, é de largada. Largada você tem que ter uma escolha, é aquela. Como para ele vir e mexe dar certo, dessa vez deu errado. Então não precisa comentar, não fosse aquele problema da largada, eu teria, os inimigos já vêm de pau em cima. Por isso que nessas horas eu prefiro que o Felipe fique quieto. Não deu, é isso aí, fomos para a corrida, me empenhei como sempre. Tá, os tempos dele estão aí, pega volta a volta. Tá certo? E outra, se encaixotou lá atrás, nego, não tem moleza lá atrás, viu? Não é assim, não, que vem. Então, só que faz esse tipo de comentário, aí o Terra põe como manchete, pronto, aí tem 190 cacete nele. Tá certo? Então, espero que a minha média, nós também, mas eu continuo com a minha opinião, eu espero que ele vá para uma outra equipe, porque senão vai sofrer tudo de novo o ano que vem. Então, é assim, é uma pena. Que a média dele não foi ruim. O erro foi daquela largada e toda largada na Fórmula 1 é uma loteria. Você tem que escolher um lado. E quando dá certo,
ainda
uma beleza,
mais quando você ele... larga, logo tem um grampo na frente. Né?
Isso, aí vai amontoar mesmo. Se você der sorte, como ele larga sempre bem, o Felipe sempre largou bem. Outro dia não pulou lá de trás para segundo.
As Ferraris largam bem, né?
Sempre. Por isso que eu te disse que. Essa chuva da classificação, esse piso, esse mingau da classificação, maquiou muito o resultado da corrida. Você vê que em alguns... Bom, você vê o que aconteceu. O doente estava dando pole de resta em primeiro com Massa em segundo. Foi. Uma volta antes de acabar a classificação, Júnior. Uma volta antes. Tá aí de resta, num grande momento, Felipe na primeira fila. amigo, é
todo mundo passou.
E o Rubinho avisando, Spa muda muito depressa. que se chega lá atrás e está seco, vem um temporal. Mesmo que aqui esteja molhado, Júnior, você já fez o temporal lá atrás. São 7.004 metros, Júnior. Você pega 3 mil metros seco, já com trilho, mesmo que você chegue aqui e está molhado, o tempo já veio lá, amigão. Não é, o tempo já veio lá, eu sei, porque aqui em Interlagos, quando chovia, não chovia lá atrás, a gente fazia tempo lá atrás. Você fazia um a dois escorregando aquele sabão, tomando um susto, coração na boca, tá certo? E agora descasca porque três, quatro, ferradura, subida do lago, tá tudo sequinho. Aí chega no sol, um susto atrás do outro, do molhado, chega no sargento, tem um trilho, se aproveita. É lá que vem o tempo. Lógico. Porque aqui em cima tá molhado. E a Bélgica é a mesma coisa. Então,
agora, não ter chovido na corrida foi incrível, porque a possibilidade de chuva era 90%.
Ela rondou. É. Choveu em Ferraz e Vasconcelos, Santana, Mauá, tá certo? Mas não choveu no centro. É
incrível.
Coisa, né? Incrível. É impressionante. E você imagina que o Alonso devia estar batendo de tambor dentro do carro, só pra ver se vinha. É. Que era a esperança dele, guiando como um desgraçado. Tá certo? Tomando um susto atrás do outro.
Foi.
Porque, puta, o espanhol, o galego fazendo aquela ruja era de assustar. O troço vinha de lado.
É, não, ele andou muito.
O galego é um animal.
Andou muito.
Tá certo? Pensa que essa coisa, que o Vettel faz cravado, mas ele faz cravado olhando no espelho pra ver como é que o de trás vem. Ele põe o carro na trajetória e vai pro espelho. Tá certo? Agora, o resto, você tem que vir remando, amigo.
Ó.
Então, por quê? Porque o carro do outro é no chão, Júnior.
É. Os caras da Mercedes erraram no carro, porque o Nico e o Hamilton falaram que não dá pra fazer hoje cravado.
Então, e aí, porra, tchau, arruinou ali. Só o Rouge, arruinou. Aquela recolhida que você dá, o cara já te põe 2, 3 décimos ali. Aí o cara não erra no resto, você vai toda a volta tomar 3 décimos. Soma 10, soma 20, soma 30.
É. Vai ficar...
complicado, né, João? Aí você vê, chega no final da corrida, faltam 4 voltas, e Alonso vem chegando. Ah, é! Crau! Já meteu logo 1,5 nele, faltando 4 voltas para acabar. 1,5, Júnior, 1,5. É desestimulante, Júnior, é desmotivador, sabe?
Vamos ver, Monza. Ano retrasado, eles aprontaram uma brava lá, né?
E eles têm aquele câmbio em Monza, não esquece. Então,
fizeram ano retrasado. Só que o ano passado não deu certo, né?
Então,
vamos ver esse ano.
Então, por isso, voltamos à velha recíproca, voltamos à velha... Por isso que é bom ter gordura. Deu errado? Administra. Administra. O que, que vem depois? Olha para frente. Então, quando você tem gordura, você pode administrar. Agora, a Ferrari... E a Mercedes não podem administrar.
Tem que arriscar tudo.
É poupar o tempo todo.
Tem que arriscar tudo.
O Vettel não precisa arriscar mais nada. Então, aí complica, né, Júnior? Não,
complica.
Pensando bem, complica, né? Como ficamos?
O Hamilton ainda está 10, 12 pontos atrás do Alonso.
Mas, Júnior, tem 200 pontos em jogo. Tem muita corrida. É que todo não, já acabou. O Vettel é campeão. Calma, gente. Tem 200 pontos em jogo. Se você fizer as contas, é ponto para Dedéu.
É.
Duas corridas que dá 2 problemas e o Alonso ganha, está aberto o campeonato. Ou se ganha a Lewis Hamilton, está aberto o campeonato.
O campeonato
pode estar muito bem encaminhado, mas não acabou.
Não acabou.
Tá certo? É que realmente é desestimulante. Pô, faltam 4 votos para acabar o grande prêmio. Eu venho que nem um desgraçado virando 52-4, 52-1, 52-2. O cara vai lá e mete um 50.7. Pô, eu quero engatar segundo e ir embora para casa. Que eu tô fazendo o quê aqui? Desestimula. O cara não baixou mais de 52. Eu vou levantar, vou fazer o quê para ir atrás do outro? Porque o outro cozinha. O outro sabe levar o carro dele no colo. O outro sabe. Então, aí fica difícil, Júnior. Então... Eu vejo que está muito bem encaminhado o campeonato, mas tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muita corrida. A Mercedes ainda precisa de mais promoção, ela precisa de ganhar mais corrida, tá certo? A Ferrari tem que dar uma satisfação. O carro melhorou, não se iludam aqueles que a Ferrari está um lixo porque largou lá atrás. Isso foi, você vai ver onde esses carros vão largar em Monza.
É.
A Ferrari melhorou, tá certo? E é o interessante da forma, porque não, pelo amor de Deus, não pode cair nesse marasmo da Red Bull passear de novo. Chega do seu Sebastião descer sequinho do carro.
Tem que descer, sabe? Batalhei, suado, molhado. O espanhol tirou o capacete, o cabelo estava em pé, parecia o urso do cabelo duro. Tá certo? Então, como chama aquele jogador de vôlei lá da seleção italiana, lá que tem os cabelos de pé?
Não lembro, não.
Comprou muito aquele cara. Então, é complicado, Júnior. Mas por aí você vê a importância de um trabalho. E aí, como esse binômio, Adrian e Sebastião, funciona? Porque a simbiose é tão grande que nos detalhes eles dizem, ó, aqui você vai fazer isso, ali você vai fazer aquilo. E o cara vai lá e faz. Aí guia seco, sócio. Nem a cueca fica úmida. Por quê? Porque ele sabe usar o foguete que ele tem.
Não tem dúvida.
É uma questão de você administrar. E o cara, você vê, você olha a asa da Red Bull, você fala, esses caras estão de sacanagem, mas ele sabe porque ele faz aquilo. Você vai perder um pouquinho aqui, mas em compensação, o que você vai ganhar lá? Aí lá você levanta um pouquinho o pé, mas olha o que você vai ganhar aqui. E o cara vai e faz direitinho. O Weber não sabe fazer, olha, fica lá, sabe, dando patada. Aí tem que falar mesmo e falar, tem que sair e falar mesmo que a Red Bull contratou o Richardo pro lugar dele, porque ele precisava de holofote, não consegue na corrida com o foguete que ele tem. Ele vai explicar o quê? Mas, meu, seu carro é igual dele, tá certo? A gente sabe que igual não é, mas, pô, é um foguete que anda atrás do outro.
Sim, sim. Tá certo? Não, ele larga, ele tem muito problema de largada, né, meu?
Então, sempre
toda
teve.
Toda hora, né?
Sempre teve, é toda hora, é complicado. Por isso que na endurance é bom, põe o outro pra largar e deixa o animal pra vir fazendo o tempo.
Agora, quem decepcionou um pouco, na minha opinião, foi a Lotus também. O Grosjean chegou em oitavo, a um minuto do... E o Kimi não estava muito na frente dele, não?
Não. Já largaram muito mal. Estavam lá para trás, tiveram que vir remando. Não se acharam em espaço.
Se acharam mesmo.
Não se acharam. Faltou, sabe, aquela receitinha. Sabe aquele confeito do bolo final? Faltou. Aí o bolo fica insosso. E aí não vem tempo. Não pensa que o Kimi procurou, porque o Kimi também, vou te contar, não. O Ruge era uma ignorância, viu?
Sim, e ele anda bem pra caramba. Nossa,
balançando pra dedéu ali. E naquelas de alta lá no fim, de vem cravado, você viu como via balançando? O troço não tava no chão. Não é que não tava no chão, é que aí liga a câmera no bordo do Vettel, é uma sacanagem. Aí você te ilude. Não, tá tudo errado. Você não pode pegar como referência. Não pode. Tem que olhar a referência Alonso, Vettel, Hamilton, Queijinho, Rosberg, né, que é melhor. Então, enfim, são essas suas referências. O cara do outro é uma sacanagem. E o outro ainda sabe o que fazer. Porque não adianta você ter um foguete, você não sabe o que fazer com ele.
Olha, eu acho que hoje com essa notícia que o Whitmore dizendo que o Raikkonen está determinado a sair da Lotus.
Isso.
Eu achei estranho ele falar isso, quer dizer...
Se você considerar bem, se você considerar bem, há 20 minutos atrás ele disse, não, estamos fechados com Button e Serginho. Aí eu garanto, eu fico meio confuso, Júnior. Eu fico um pouco, mas espera, então não está fechado? Não, estão... os grandes implicam com Pérez, mas implicam quem, cara? Pálido? O moleque é um detraque, pô. Tá certo? Não dá moleza nem empatia dele. E os caras vão chiar mesmo. Você acha que as estrelas não chiam? O cara vem, pum, põe na porta. Ô, onde vai, moleque?
Pô.
Os caras chiam mesmo. Aí chamam na galega, multa, pênalti, time pênalti no moleque. Então, uma coisa é você ser agressivo, outra coisa é você ser... Sabe, usa a cabeça, pô. Usa a cabeça. Aproveita a sua agressividade em seu benefício. Não para dar arma para os outros. É o que os outros estão esperando, Júnior. Você acha que o cara não espera um erro? Você vê, o cara, o outro vai para cima, dá 500 porradas no outro, joga o outro nas cordas, e ele só no baço, só no baço, só no baço. Daqui a pouco o outro, que é um leão, arreia. Por quê? Porque só tomou no baço e arreou. Falta o ar. Não vem ar só. Para o ar. O juiz abre contagem e o grandão sifo. Então, tem que usar a sua cabeça. Aproveita que é jovem, que é agressivo e use em seu benefício. Não dá moleza para os outros. Ah, estrela, na hora que você não vê o Alonso grita, tá me roubando, tá me roubando. Ah. E aí, o Charles só ouvindo. Só ouvindo. Então, nego, não tem. Todos eles fazem. E o Grosjean também aproveitou e reclamou, nego. Ué, não reclamavam de mim? Agora aguenta, Clementino.
Eu achei forçada a punição, mas tudo bem.
Eu também, mas sempre. Forçadíssima, mas da forma, desses comissários eu não espero mais nada. É isso aí. Nenhuma surpresa.
Bom, vamos mudar um pouquinho de categoria, senão hoje teve muita corrida. MotoGP, para mim, foi a melhor corrida.
Cozinheiro é uma sacanagem. Agora pegou a moda, ele cozinha os caras. Não tá certo. Isso também não é. Não pode fazer. Você viu? Olha aí, ó. Falamos em quê? Use a sua agressividade com a sua inteligência. Aí tá aí o exemplo.
Foi pega a corrida inteira. Foi largou muito boa.
Ah, não, se preocupe. Terceirinho, vambora. Vai, quem? Lourenço, Pedro, oba, vambora. É nós. Tá, metade da corrida. Acho melhor eu tratar da vida. Até logo. Na primeira ele se engraçou. Não, tá bom, pode ir. Você abriu espaço, ele passou. Belíssimo ultrapassar. Bom, hein? Passou de novo e sumiu. Ah, isso é você usar a cabeça.
Mas ele fez isso faltando poucas voltas.
Mas então,
a corrida inteira.
Não, ele foi pra cima, na metade da corrida ele falou, agora eu vou pra cima. Só que no Lourenço você não vai, chega no espaço estalando o dedo, até logo. É o Lourenço. Por menos que a Yamaha não tem câmbio, não tem pneu, não tem corrente, não tem guidão, não tem contagio. Coitado, a Yamaha não tem nada. Só que o coitado tava ensanduichado ali no meio das rondas. Tava ensanduichado ali no meio das rondas e os caras só cozinhando ele. Chegou no final da corrida, foram os dois embora.
Andou.
Então, quando, na minha opinião, eu digo que o moleque é agressivo, é fora de série e usa a agressividade dele em favor dele, dá nisso. É a segunda que o Lourenço toma. E toma, porque o moleque vem pra cima, passa e vai embora. O moleque já sabe até onde vai passar, Júnior. O moleque já sabe onde vai passar e vai e passa. E passou, e o Lourenço encheu de brilho, veio pra cima e passou de novo. Ah, tá, então vamos aqui negociar um pouquinho, é bom pro público. Bom, agora dá licença que eu preciso ganhar a corrida. Até logo. Tchau. E no fim o Pedrosa veio e foi buscar o lugar dele.
É, o Lourenço forçou muito, né?
Porque não tinha outro jeito.
É, eu vi ele caindo. Eu falei, vai cair.
Vai tomar outro. Isso. A ideia realmente era essa. Agora, gostei do Bautista, de novo veio. O Valentino, que eu esperava ele um pouquinho mais perto do Lourenço, para ajudá-lo. Mas ficou meio preso lá atrás, aí se enroscou com o Crutchlow e com o outro. Aí fica, aí não vem mesmo. Porque aí depois que abre para vir é difícil. Ainda bem que passou o Bautista no pau da viola.
Chegaram juntos. Chegada juntos.
Putz, eu numa torcida desgraçada. Não, mas não dá, esquece. Não dá.
Tá difícil.
Tá complicado. E agora vamos ver. E fica o TCV. O Crutchlow já tá puto. Fez uma belíssima classificação. Tudo foi na garra. Mas já mandou tirar tanque, já mandou tirar tudo. Porque não vai botar o câmbio porque cai. Mas escuta, alguém precisa cair pra ver se a merda dá certo, Júnior. Não tem jeito. Não pode deixar o Lourenço cair, porque daqui a pouco não tem mais clavícula. Vai correr com o joelho no ombro. Não tem mais clavícula. Então bota o câmbio aonde? Lá na peãozada, na técnica. Alguém tem que experimentar, pô. Senão não vai saber se... mas tem perigo de travar. Mas paciência, ué. Então bota, vai ficar andando lá no Japão, bota um kamikaze lá pra ficar andando em Fuji, pra ver se o troço trava. O que não pode é ficar tomando essa lenha de charuto, que já não pega mais, Júnior.
Não, já tá difícil. Esse ano é dele. Já tá difícil também, então, cara. Tá difícil porque O Mark Marquez já tá abrindo, já está com 213 pontos.
Exato.
E o Lorenzo, o Pedrosa está com 187 e o Lorenzo com 169. Muita diferença já.
Então, tá vendo? E vem pistas aí que favorecem muito a Honda. E outra coisa, o moleque agora já conheceu o calibre dele com relação aos dois. O moleque já se achou, Júnior. Agora vai ser difícil. A esperança é voltar o Casey Stoner, mas precisa voltar muito bem, porque o moleque é um caroço de abacate.
Enquanto ele não tomar um chão bravo...
Porque não adianta, ele toma chão, quebra o queixo e vai pro pau. Não adianta, nessa idade, vem costurado, vem engessado e vai pro pau. Tem que esperar ele envelhecer um pouco mais. Sabe, ele tem que vir pra 23, 25 anos, arrumar uma namoradinha que chega junto. É, por aí, nego. Que enquanto deixar louco o franco atirador, que tá louco pra ir pro Vietnã de franco atirador, pode sim, engessa o braço na posição, aí é comigo. Ele vem babando pra... Júnior, perdeu o respeito, Júnior. O cara que faz isso com o Lourenço, com o Pedrosa, perdeu o respeito. O Valentino cantou a bola.
Falou mesmo.
O Valentino, se você olhar lá atrás, quando o moleque veio para a categoria, não é Edgar Melo que está falando, não. É uma das autoridades máximas do motociclismo mundial. seu Valentino Rossi cantou a bola. O moleque vai massacrar. Olha o que o moleque está fazendo. Porque agora ele sabe que dá, ele pega, ele fica junto, ri, dá bracinho, anda atrás. Bom, agora com licença que eu vou ganhar meu troféuzinho aqui. Desaparece. Ninguém chega. E outra, ele passa e começa a virar num tempo que ele controla o cara atrás dele para também não se expor, porque ele precisa guardar o pneu dele.
Mas quando
o perigo do moleque é aí.
Quando ele começou a frear ali no final da reta, e escapando de traseira... Eu falei, vai acabar o pneu dele.
Ele sabe, ele usa isso 3-4 voltas, passa e depois cozinha, aí o pneu segura. É isso que eu te digo, ele usa a agressividade dele com inteligência. Porque ele sabe que se ele sair que nem um babaca, ele vai ficar sem pneu. Aí o outro vem, passa, fala, que pena, hein? E ganha o outro. Ah, esse moleque tem sede, esse moleque é esperto, esse moleque vai longe. A esperança para o Mundial de Moto Velocidade é a Yamaha melhorar, e que o Casey Stoner volte no pique e morde ele. Porque senão, Júnior, entramos na fase Marx. Na longa fase Marx. Vai ter jeito,
Júnior. Ele bateu o recorde agora, do Valentino já. Com 5 vitórias na temporada de estreia. Então, 4 seguidas. Recorde, isso é recorde histórico na MotoGP. É.
Então, e com a idade dele, né? Tem 20 anos. Nada tira o foco do moleque. Puta, que corrida que o moleque fez. Quando ele largou, que eu vi aquela largada, eu falei, já vai começar, já vimos essa corrida. Aí ele se colocou atrás do Pedrosa, eu falei, pronto, agora começa. Aí põe salsinha, põe um pouquinho mais de sal, joga um
pouquinho. Mas, Edgar, eu vejo uma diferença entre ele e o Vettel. O Vettel, como você falou, ele acaba a corrida sequinho. O Marx tem que trabalhar aí.
Mas você
vê quando acaba, quando ele tira, ele tá molhado também, né?
Sim, por quê? Mas por quê? Porque a Yamaha, com essa coisa que não anda nada, o Lorenzo vem pra cima. E outro, o Pedrosa tá ali atrás com uma outra igual. Sim. E o seu Pedrosa, se você puser os dois na balança, o seu Pedrosa deve ser uns 4, 5 quilos mais leve que ele. E o moleque sabe disso. Só que o moleque já sabe onde mata os dois. O moleque aprendeu rápido. Que o problema desse moleque é que ele aprende as coisas rápidas. É aí que mora o perigo. Agora você tem que andar, peão. Opa! Você não tem bobo atrás de você.
Não, ele trabalha.
Seu crútulo, se não cai, vem espumando na balaclava. Você tira a baba, manda pra um Butantan da vida, é antiofídico na hora puro. Porque aquilo baba. E você acha que o Batista vem espumando. Aqui não tem moto. Lá pra trás os caras não tem moto. O moleque tem e sabe usar. Essa é a diferença. O Lorenzo não pode fazer nada e o Pedrosa está tentando encontrar uma motivação para ir para cima do moleque, procurando um lugar para ver onde ele se acha.
O Pedrosa já está começando a ficar com depressão de novo.
Porque começa a acusar o golpe, Júnior. Porque tenta aqui, não, vou tentar por lá, não dá, o moleque abre. Agora vou tentar no final da reta, vem todo atravessado, o moleque está atravessado e meio na frente dele. Ele deita, o moleque deita o dobro. Ele vai pro chão, o moleque apoia com o cotovelo, a perna, o joelho e a bota no chão. É difícil, Júnior. É difícil. Estou
com dó do Pedrosa.
É complicado, Júnior. É complicado.
Eu acho que
é
uma era que fosse começa. Esse ano fosse o ano dele, né? Agora outro foi embora, vem o novato. Por melhor que seja o novato, ele é novato, né?
É novato. É. Mas com o currículo que tinha, já era esperado que o moleque ia ser encardido. Era esperado. O moleque, pô, vinha ganhando tudo de dois. E não é ganhando quase tudo, que saindo de último e ganhando a corrida. Não tem bobo na dois. Se tem uma categoria competitiva com o Leão, é na dois. A dois é incrível. Você vê os tempos que a dois vira. E como ela é competitiva, o moleque chegou com todas as credenciais. O que aconteceu? Montou num foguete, tá certo? E tá aproveitando todo o potencial que ele tem com tudo que ele aprendeu. É um moleque que vem desde a 125, sabe, só aprendendo e usando. Usando a agressividade e a coragem, porque o moleque tem muita coragem, que para onde ele precisa ter muita coragem. Agora ele pega essas carnes de pescoço e sai no tapa com os caras. Aí, né, quando você sai no tapa, precisa andar, tá certo? A diferença é que o Vettel guia um foguete, mas tem pilotos nivelados com ele, que se tivesse talvez no carro dele, talvez conseguisse o mesmo resultado. O que na pior das hipóteses daria uma briga boa, o que em alguns momentos parece que acontece na MotoGP. Só que na hora que decide, o moleque abre aquele cantinho que sabe que os caras não chegam e está tudo definido. Você vai ver esse pódio até o final do ano desse jeito, Júnior.
Então, essa que é a diferença, porque o companheiro de equipe do Vettel, o Weber é fraco, fraco.
É, e o Valentino já não quer mais nada com a hora do Brasil.
Mas o Marques tem adversário. O Vettel, quando o carro dele tá bom, tem adversário.
Esquece. Não tem adversário. Não tem mágico. Esquece.
Então é
isso aí. A receita é essa. É você achar o projetista certo, tá certo? E o piloto certo. A hora que você faz o binômio, que um entende o trabalho do outro, o Edrenil sabe como o Vettel gosta do carro e faz um carro para ele. Por que o Raí jogava muita bola no São Paulo? Porque o Tele montava um esquema pro Raí. Então o Raí aparecia muito. Saiu, o Tele morreu, foi embora, o Raí desapareceu. Foi pro Paris Saint-Germain, aí já não é mais... Pô, o outro, o Neymar, porque o Neymar tá no banco, porque o técnico disse, não, aqui entra a hora que eu quero, não está pronto para jogar. E é o técnico, cara, e vai ficar no banco. Não tem conversa lá com eles. É o grande momento do holofote dele técnico. Pega um cara como o Neymar, que custou metade da Espanha, tá certo? E bota no banco. Vai entrar paulatinamente, vai jogar 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque ele também não quer desmanchar o conjunto dele. O cara também não vai dar cara pra bater. E outra, os caras já sabem do fraco, já estão caçando o moleque lá. É porrada no moleque. O moleque entrou em campo, já toma logo uma rasteira. O juiz é duro, tudo, mas primeiro chama na conversa. Segundo, dá mais uma bronca. Aí na terceira vem um amarelo, mas aí já sarrafou o cara 3 vezes. Então, assim, o binômio tem que ser muito bem montado para que as coisas deem certo. Ninguém esperava que a Red Bull fosse voltar depois de uma Hungria no estágio que voltou. Todos estavam de férias, mas estavam, hein? Sabe, todos estavam de férias. Olha, voltou um Saturno 5, o carro era um Saturno 5. Tá certo? E dá nisso, Júnior. Agora, a Honda, ela sabe... E agora ela trazendo o Stoner, a continuar o Pedrosa nessa depressão que você lembrou, o Pedrosa espirra. Ou vai para Superbike, ou então para, porque também já a grana tem, já está bonito na história, tá certo? E aí vamos ver se quem sabe o Stoner consegue equilibrar um pouco as coisas e amar finalmente. Quando trouxer o novo câmbio, que é pelo menos o Fausto... levanta muito essa possibilidade, é a nossa esperança, porque agressividade o Lourenço tem.
Não, o Lourenço, eu acho que é adversário para o Max. O Lourenço é adversário.
Exatamente.
Lourenço é adversário para o Max. Só que a moto dele precisa estar um pouquinho melhor, acho, né?
Exatamente, senão não tira. Se deixar para dividir com o moleque acredita e põe por dentro. Você vê as passadas, os passões que o cara dá nele. O moleque não quer nem saber. Vem pra cima e põe de lado, meu. Põe pra bater. Vem, aí ele arregar. Porque ele vem pra cima de cara feia. Só quando ele vem pra cima, o moleque tá olhando pra ele dentro. Aí vai bater. Quem tá por fora? Ele, Lourenço. Aí ele não vai, não é burro. Aí o moleque que passa, entendeu? Aí ele dá o troco, o moleque não fecha. Vai, dá outro, ele vai lá no mesmo lugar e passa de novo. Como cansou de fazer esse ano. Então, o que que é isso? Ele perdeu o respeito. Não é que perdeu o respeito. Ele já tem o adversário na mão. E isso é um perigo. É que nem o lutador de boxe que entra e sabe qual é o fraco do outro. É onde ele vai bater no cara. Você sabe onde é que o cara aperta.
Falando em fraco do outro, o nosso amigo brasileiro, Felipe Nasser, não conseguiu ganhar de novo as duas corridas lá. Eu assisti a segunda, não sei se você assistiu alguma.
Não, eu vi um pedaço.
Essa segunda corrida, ele largou em último porque tomou a punição na primeira, né? Fez uma bela corrida, chegou em, acho que, em oitavo, mas, pô...
Mas então, Júnior, aquilo que a gente conversa, ele tem feito corridas maravilhosas. Ele tem feito corridas espetaculares de recuperação, sabe, de ultrapassagens bonitas, mas a nossa preocupação é que o Razia ganhava a corrida e tá aí hoje sem saber para onde vai. Essa que é a minha preocupação. Agora, se ele já tem a benção do Berme, como eu li a notícia, se ele já arrumou o dinheiro para ir para uma equipe boa, Deus permita. É a única, porque se continuar dependendo de resultado, meu Deus do céu, mas não ganha. Eu sei que não é fácil, não tem bobo lá. Você viu com o tal de James Calado que está aí por cima da canjica, também está na jogada.
Entrou na jogada agora, ganhou a segunda corrida.
Então, e aí? Você vê esse Sunbird aí, vira e mexe, picota. Tá certo? O Bernie tá louco pra botar um Sam na história. Porque ele quer aumentar o público dele. Você acha que é burro o outro? O outro quem é? Chama esse pássaro aí. Pô.
E também não choveu na corrida GP2, na segunda corrida. No sábado eu não sei, exatamente. Mas na segunda corrida não choveu também.
É bem isso aí, meu. Então a gente fica nesse desespero pro Felipe ganhar uma, pro Nasser ganhar uma, né? Que é o que tá faltando. Aí sempre rosca alguma coisa, ou na hora de entrar, a equipe demora, sempre dá uma zica.
Precisamente. Deu sorte que o cara que estava em primeiro também se deu mal, foi ficando, João Cadela lá, né? Foi ficando e... Então não abriu na pontuação. Mas os caras que estão atrás estão chegando. Agora já está tudo embolado.
É. Então vai voar a pena esse final
de ano. Vai voar a pena que não ganhou de novo.
Eles vão para Monza agora. Monza,
né? Isso. É, tá. E isso aí, Indy, você viu?
Indy não vi. Eu vi só agora no replay aí, esse bate-boca todo do box. Mas aí é uma questão de conceito, enfim, é uma questão de opinião pessoal de cada um, de como você vê, mas eu sei que o Elinho foi bom, né? Que ele conseguiu um respirinho.
Deu muita sorte, Edgar.
Então,
estava mal na corrida. E o Scott Dixon ia ganhar essa corrida. Entendeu? Aí o mecânico da Penske foi muito esperto. Foi muito esperto. E não saiu da frente, até porque ele estava na área dele.
Sim, mas
aquela
aí
área é a área dele.
Isso, aí entendeu? É que tá. E aí entra uma questão de interpretação, porque o Dixon, você, o nosso... Vou matar saudades aqui de um nosso internauta que está desaparecido. O senhor Roberto De Niro, lembra?
Lembro.
Não vi mais notícias. Por onde anda o senhor De Niro?
Eu também não sei.
Não li mais notícias dele. Deve estar enrolado em algum corre-corre aí. Então, você, o senhor De Niro... O Shinozaki, quando você abastece e sai, Junior, é natural que você pegue uma linha diagonal para sair. Na Fórmula 1 eles saem assim. Sim. Saem diagonal. Claro, o mecânico que não é bobo ficou no lugar dele. O Dixon, que já tem que sair olhando no espelho, porque hoje não dá mais para confiar no cara que tira a chupeta, o pirulito. Tá certo? Você tem que sair olhando no espelho. Ah, meteu a roda traseira no pneu do cara. Aí era o que o senhor diretor queria. Não. Então, é tudo uma questão de interpretação, Júnior, do que você faria, ou você também sairia fazendo um 90 para a esquerda e um 90 para a direita. Depende. Depende.
Mas ali,
se você quiser fazer a lei, o diretor está certo.
Eu estava no Twitter com o pessoal, eu falei, ele vai ser punido.
Isso.
Não vai, porque o mecânico foi sacana, não sei o quê. Ele foi. O mecânico foi mesmo sacana. Só que tava na área dele.
Claro.
Ele tava na área dele, entendeu? Então ele vai ser punido. Não vai.
E o mecânico sabe que ele não ia estar olhando para ele. Ele deu sorte de não ser atropelado. E o cara, quando engata o primeiro, sai, o cara já sai no espelho. É. Para saber de onde vem a porrada do que tá entrando. Tá certo? E o Power tinha acabado de sair.
Isso.
Então, ele saiu. Pô, a sorte que o mecânico deu foi incrível. Mas o mecânico usou a prerrogativa de que o espaço era dele. Você também ganha a corrida assim, né?
O mecânico dá até uma olhadinha, Edgar.
Claro. Mas é assim mesmo. É o tipo da sacanagem. Revolta, mas é verdade. Porque qualquer um, mesmo os nossos internautas que correm de kart, quando para arrumar alguma coisa, você volta em diagonal. Você não vai fazer 90 e 90.
Sim.
Que isso? Ah, vai 90 para esquerda, 90 para. Que isso? Todo mundo sai em diagonal.
Lógico.
Todos deveriam ser penalizados, porque todos invadem as áreas dos outros. Só que nunca tem mecânico. Dessa vez o cara ficou lá, arriscou a vida dele.
Foi.
Podia tomar um passão por cima.
Podia mesmo.
Tá certo?
Mas por deu pouco sorte. O cara não se machucou grave.
Então. Deu sorte, segurou um pneu ali para simular alguma coisa, entendeu? E deu certo o plano. E o Dixon ficou puto com as razões dele. Lógico, entendeu?
Lógico. Eu não porque... tiro as razões do Dixon, você tem razão. Não, mas na hora que eu falei, ele vai ser punido. Não tem como ele não ser punido.
Não, o que você ficaria puto, Júnior, é porque se você se colocar no lugar do Dixon, você sairia daquele jeito. E você falaria cobras e lagartos para esse mecânico.
Sim.
Porque você e o mundo, todos os outros 50 pilotos, saem diagonal.
Não, é verdade, todos. É verdade.
Todos. Então, se você pôr no lugar do Dixon, pô, o mecânico foi um FDP, tá certo? Só que o mecânico pensou ao contrário. Não, esse espaço aqui é meu, eu vou ficar aqui. Mas ele vai passar por cima, que sim.
É isso.
E ficou, arriscou. Só acertou, quanto é o que eu ganho? Não, te dou 30 mil dólares, pronto. Então, fica aí lá, vale a pena. Porque aí paga 3 para arrumar o braço, colocar gesso na perna e tô bonito. E, pô, virou o herói. Virou herói. Graças a ele, a equipe venceu. Quer dizer, por a que ponto chegou a Penske, hein?
Virou herói. E quando acabou a corrida, o Roger Penske foi meter o dedo no nariz do Marco Andretti.
Ah, é mesmo?
Porque o Marco Andretti tá achando que virou... Essa proteção toda que agora tem o carro da Indy, que eles fizeram pensando em ovais, eu acho que no misto tinha que tirar isso daí.
Claro que
tinha que virar o monoposto normal.
Aquele absurdo de do carro roda, bate, atravessado, fica atravessado na pista, faltando 3 minutos para acabar o treino e continua contando o relógio, aquilo acabou, Júnior? Ou ainda existe aquela imbecilidade?
Não, não tenho certeza.
Eu nunca, bom, meus amigos sabem, alguém depois põe no fora.
Mas eu sei que o Marco Andretti achando...
Que não é uma estupidez! O
Marco Andretti achando que está correndo de kart indoor, bateu em todo mundo a corrida inteira.
Júnior, aquilo não é bobo. Olha a escola que ele tem do avô e do pai.
Eu fui batendo em todo mundo. Quando acabou a corrida, ele saiu do carro, o Roger Penske estava do lado do carro dele e meteu o dedo no nariz dele. Porque uma hora ele bateu no Elinho, pra você ter uma ideia, ele, sabe a faixa vermelha do pneu?
Sim.
Ele raspou no Elinho ali, como se fosse carro de turismo.
Deixou o cara do Elinho vermelho.
É! Falei, meu, nossa, meu!
É, Júnior, quando você chega num ponto que você tem que usar de todos os recursos, é porque a coisa realmente está muito competitiva e está muito limitada, né?
Vou te falar, viu, meu?
Não, então, mas com isso, em termos de campeonato, o Elinho ganhou uns pontinhos a mais, então ganhou um respirinho.
Mas,
entendeu?
Mas que sorte, viu? Porque era pra ele se dar mal, viu?
Mas também tem que ter um pouquinho.
Tem que ter,
né,
tem que ter um pouquinho, porque eu vou te falar. Né?
Que é, piloto é que nem goleiro, né? Tem que ter um pouquinho. Fazer golpe de vista, a bola bater na trave. Não o Rogério Senna, ele faz golpe de vista, entra. Mas fazer a bola bater na trave, o morrinho artilheiro bate um regresso, sai, não entra no outro canto, aquelas coisas.
Que o Elinho ia fazer oitavo e o Dixon ia ganhar a corrida. Quer dizer, ele ia sair de lá com uma vantagem de 6 pontos, que na Indy não é nada.
Não, é verdade. É, na Indy não é nada.
Não é nada isso daí, né? Ponto pra caramba, então, quer dizer, no fim, por causa da punição no Dixon, o Dixon chegou só em, sei lá, décimo alguma coisa, décimo quinto, acho. Ainda passou um monte de gente, né, porque ele tomou a punição no final da corrida, né? Acabando a corrida já. Ele tinha 8 voltas, foi pra último.
Bom, mas os caras pelo menos tomaram a decisão antes de acabar, não ficaram jogando pro final da corrida pra valer
na hora
a outra,
que deu bandeira verde, os caras já...
Me irrita isso.
Na hora da bandeira verde, os caras já deram a punição.
E Júnior, e Tony?
Tony tava bem, mas aí o carro foi ficando e...
Uma hora eu fiz assim um zap rápido, ele tava em 8º ou 7º, uma coisa assim. É.
Ele até que tava bem, mas aí uma hora o carro foi ficando e dançou. Eu não lembro se ele rodou. O que teve de bandeira amarela, meu amigo. Os caras estavam demorando também para tirar os carros da pista.
Eu perdi a
parte. Nossa, como teve bandeira amarela.
É demais. E como não basta, agora tem a amarela para limpeza.
Pô, demorou quase 3 horas.
E eles estão pensando seriamente também criar para o ano que vem a amarela para o lanche. É. Eles dão uma amarela, todo mundo para, toma um lanchinho, um chazinho com torradas e volta para continuar correndo. Júnior, tá difícil.
Não, tava difícil, diga. Cada vez dava tá verde, difícil. Não dava 2 voltas, bum, alguém batia.
Você vê que, por exemplo, tem por exemplo, ações mais... por exemplo, Bristol, eu já nem quero... eu falei o nome aqui, cometi um pecado. Eu odeio Bristol, odeio. É um crime colocar uma Nationwide naquela pista. Imagina a Sprint.
40 carros.
Quando muito, vai a picape, vai. Quando muito, mas assim, com 20 carros só. Só classifica, só larga 20. Agora, botar Nationwide... Júnior, eu não tenho mais jeito, Júnior. Ver que é quando chega, é duro, viu?
Essa corrida deu no saco, principalmente na primeira metade, não tinha corrida. Porque dava largada, bum, bandeira amarela. Dava largada, bum, bandeira amarela. Que saco!
Escute Sato-san.
Sato-san sumiu na corrida também.
Puta, que horror! Sumiu na corrida. Ryan Hunter Rey, sumiu todo mundo.
Ryan Hunter Rey tava mal também. Quem tava bem...
Pô, vinha atropelando tão bem.
Não, quem tava bem é os carros da Ganassi e o Will Power.
Tá.
O Marco Andretti chegou em 4º, não sei como também, na base da porrada, né? Tirando os caras da frente.
ele usa vovô, né? Vovô tem muita moral lá. Vovô dá murro na mesa. Ele usa vovô, vovô dá muito bom na mesa. Você foi normal! Os cabeção.
Mas, ó, o Roger foi lá, meteu o dedo no nariz dele e ninguém foi lá defender, viu?
Não, o Roger é o Roger, né? Estamos falando de sua eminência. Roger é o Roger. Não vi a vitória do Will Power, fiquei contente mais por causa do Roger.
É.
Né?
E o Paulo não ganhava também há uns 200 anos.
Então, eu ia perguntar pra você, quantos anos?
Aqui no viagem. A última vitória dele tinha sido aqui no Brasil, acho, ano passado.
Pois, hein? Puxa vida, você vê como são as coisas, hein? De repente precisa de desclassificação de um para poder ganhar a corrida. Tá feia a coisa, Junior. E Franchitti e companhia, porque Franchitti fez a pole, não foi?
Franchitti foi em terceiro.
É, ah, tá.
Justin Wilson fez uma boa corrida, chegou em segundo.
Ah, olha, então, principalmente em se tratando de Dale Hodnokoi, não é?
É, é.
Então, muito boa corrida. Não,
Justin Wilson foi bem, sim.
E escute, diz que Ganassi, que é Ruancho na Índia o ano
ia
que vem.
Ia ser muito legal.
E você, eu tô torcendo, mas o que que tá aí? O que impede? Alguma outra equipe na NASCAR, que é ele? Porque agora que ele foi demitido, agora vai, ainda ganha duas esse ano, você vai ver.
Pode ser.
Agora tá puto que foi demitido, deram um bilhete azul, agora é capaz de ganhar, porque só vem na balada agora. Você viu? Foi pra último, porque deu um excesso de vilão no box, foi pra último e já veio na jogada de novo.
Não vi, você precisa me contar, Danás.
Ah, vi, opa, tava tão enlouquecido, entrou, trocou os pneus, saiu, esqueceu, já engatou quinta dentro do box. Quinta! Passou no radar a 490. O meu probleminha é um pequeno excesso. Porra, aí teve que tirar o pé na Amarelli lá, quase que foi pra Tallahassee, sabe? Veio pra trás, foi pra outra cidade. Nossa. Aí relargou lá, vem Ruancho. Foi legal isso aí, viu?
Não, o Montoya tem o seguinte, que o primeiro a falar que queria o Montoya foi o Michael Andretti.
Isso eu ouvi, nós até comentamos, mas o Andretti todo já está na cola do Montoya, isso. Agora o Ganassi se manifestou,
agora o Ganassi
se
manifestou, então eu acho que o caminho do Montoya vai ser a Indy mesmo, o que vai ser muito bom para a categoria, né?
Nós comentamos isso, é tudo que a categoria precisa agora.
Precisa mesmo. Outro que está querendo ir para a Indy é o Gualguezuari.
Aí, então, aí você já pensou?
Eu acho, eu não sei o que você acha dele, mas eu acho ele um belíssimo piloto.
Não, muito bom, ele é um butina. É. Ele andava muito naquela equipe dele.
Na Toro Rosso. Eu acho, inclusive, que ele tinha lugar na Fórmula 1.
É, sem dúvida nenhuma. E era um cara que, se fosse junto com o Vettel na equipe principal, não faria vexame feio, não, viu?
Faria melhor que o Vettel.
E aquilo é outro ignorante, aquilo é outro ignorante. Então, olha que legal, ó. Montoya, Alguer Soares, Luiz Razia, olha que legal.
Ia ser muito bom para a categoria isso. Muito bom, muito bom. Que é o que a categoria precisa, gente com algum nome, entendeu?
Se começar a embaçar muito com esse Sunbird lá, pega ele, traz pra Indy, que o moleque parece que é do ramo. Sim,
também.
Olha aí, dá uma boa levantada. Tira aqueles paralama traseiro, aqueles para-barro também do carro, sabe?
Tirar, Edgar, no misto não faz sentido ter isso.
Mas, Júnior, na cabeça de...
Pô, não é possível, os caras estão batendo muito, Edgar. Parece corrida de turismo, Edgar. Não dá, pô.
Na cabeça, pensa, o corpo padece, é difícil.
Pô, mas deu nos nervos, pô. Fala, pô, não é possível, os caras conseguem dar duas voltas sem bater, pô.
É inacreditável.
Dando totó na freada do grampo, toda hora alguém tomava totó e rodava.
E, Júnior, não, e você concorda comigo? Você, os nossos internautas, então, deve ser sacanagem. Você prevê a batida. Quando eles vêm vindo, você fala, vai bater.
Lógico, vai bater. Os caras vêm a 350 por hora, tem que frear para fazer o curampo a 30, e vem todo mundo junto, e a largada é um do lado do outro, não é mais fila indiana.
É, isso.
Às vezes larga tudo do lado do outro, vai bater, lógico que vai bater.
E o cara deixa, não é que ele deixa pra frear depois, ele para batendo nos outros. Os outros freiam, ele não. Ele para porque os outros, aí ele bateu. Aí faz aquela merda federal, pneu pra todo lado. Júnior, tá difícil.
Tá difícil assim. É a mesma coisa que a Fórmula 1 tivesse feito. De 10 relargadas ali onde eles largam. Pra La Sorte ali, a primeira cotovelo. Ia bater, pô. Não, uma hora começa a bater.
Mas Júnior, não precisa ir longe. Um dos motivos que mudaram a largada de Spa era isso. Porque era em descida e tinha a Rouge na sequência. Dava pouca merda na Rouge antigamente,
lógico,
ou não?
Todo mundo alucinado.
Tava empilhado ali. Então, tava empilhado ali. Tinha acabado de largar, vem todo mundo igual. A Fórmula 1 acelera tudo mais ou menos igual. Quer dizer, então aí entra o bom senso. E tem certas coisas que eu não entendo. Aquela situação do cronômetro continuar correndo com o carro atravessado na pista e você deixou para dar as duas voltas quando falta um minuto ou dois,
Eu não me conformo com isso.
Isso é errado.
Isso não é regra, isso para mim é uma estupidez. Então você tem o direito de escolher a hora que você quer sair, sim. Agora, quer dizer que se um animal... Então, peraí, eu faço a pole, eu pego meu carro número 2, meu, vai lá, atravessa, fica atravessado na pista. Agora, falta 2 minutos, vai lá. Que é a hora que o outro vai sair para fazer a pole. Pronto. O cronômetro continua correndo até entrar o caminhão. Você tá bem? Peraí, vamos tirar a pressão. É, traga aqui, vamos ver a pressão dele. É, traga o melhoral também. Ah, você prefere Fontol? Acabou o treino. Acabou o treino. Tá, isso é um absurdo, Júnior. Eu não me conformo com isso. Tem que ter uma explicação razoável. Claro que algum cacique, algum pajé, algum murubixaba deve ter explicação. Não, veja bem, no alinhamento dos planetas, Júpiter na terceira casa, deve ser por aí. Porque eu não vejo outra. Parou o treino? Parou o cronômetro, sócio. Não interessa, faltam 15 segundos para acabar.
Não, não tem dúvida.
Ninguém mais volta para a pista. Não, tudo bem, mas tem os 15 segundos. Relaxa, 15 segundos, acabou.
Edgar, me conta um pouco da NASCAR, vai. Você viu alguma coisa?
Eu vi assim, bons pedaços, tá? Eu vi bons pedaços porque me irrita a Bristol. Eu jurei que eu não ia ver. Mas eu não aguento, eu fico com o zap na mão, aí eu vou lá, assisto um pouquinho. E, assim, minha esperança estava em buchinho, né? Mas Bristol é complicado. Júnior, Bristol é complicado, viu? Bristol, você... Foi legal a pressão do Kane para cima do Kenseth no final, foi bacana. JJ chegou aos pedaços, né? Teve uma época que andou sem capô, acabou quase andar com o carro conversível, de bermuda. Deu tudo errado. Deu, né? Certo? Tudo errado. Mas, assim, Bristol, como você vê, como é que eu vou te explicar? É a mesma coisa que você ir aqui no velódromo aqui da USP e botar 100 bicicletas dentro dele.
É.
Fica uma coisa esquisita, porque aqueles carros... A pista é estreitinha, aquele ovalzinho... É. Eu não sei, eu não gosto de Bristol, não adianta. Eu não gosto de Bristol. Claro que... Pelo fato de eles estarem sempre muito embolados, etc., isso cria algumas situações, sabe, impressionantes. Mas eu acho um crime. É a mesma coisa, na mesma proporção, eu ver a Fórmula 1 da Mônaco.
É.
Me dói.
Eu também não gosto. Sabe?
Depois que você vê Spa.
Eu também não gosto.
É, depois que. Não, eu tô, exatamente. Todo, não, mas veja bem o glamour. Então tudo bem. Mas, pô, depois que você assiste Spa, você quer chorar. Eu assisto Spa de joelho, Júnior. Eu assisto Spa de joelho vibrando, pressão arterial, 17 a mínima por 18 e 1/5 a máxima.
A única coisa de Spa atualmente que não está muito bom é que, como tem pouco carro, fica muito espalhado, né?
Mas é o collateral damage. Damage. Mas enfim, uma das motivações, por exemplo, para mim ficar voltando no zap lá é porque Carl Edson estava com a macaca. Carlos Eduardo estava com a macaca. De repente, eu não sei, bateria, soltou o plug, deu alguma encrenca, Carlos Eduardo desapareceu.
Mas, ô Edgar, eu tô vendo aqui que o Juan Pablo chegou em terceiro.
Pois
mesmo
é,
com essa punição que ele tomou?
E foi para último e voltou legal. Porque teve assim, né? 944 bandeiras amarelas de acidentes, mais 375 de limpeza e mais 15 para um lanchinho. Né? E fora que os caras entravam na hora errada para abastecer. Aí dava uma amarela depois para quebrar o galho. E o Lock Dog enlouqueceu. Porque ele não sabia mais a hora que ele tinha que ser Lock Dog ou entrar. Entendeu? E o nosso amigo estava com a macaca. Estou preocupado com o Thiago. O amigo estava inspirado. Mas, enfim, ainda mais que, sabe, assim, Jeff Gordon andou meio que com possibilidade. Ah, fica insuportável. Mas tudo bem, é um direito que ele tem. Assim que eu torço descaradamente para o Vettel, ele pode torcer para o que ele quiser. Só que dá um tempo que ele está transmitindo. Eu estou em casa torcendo. Aqui, por exemplo, eu dou minha opinião. Que quem está em casa torce para o Alonso, outro torce para o Luiz Hamilton. Nós estamos aqui conversando entre amigos. Agora, ele está transmitindo, mas é descarado. O negócio, eu fico preocupado com o Diago.
Falando em Alonso, só que é ao vivo aqui, ó. O Alonso está ganhando o piloto da semana por 1% em cima do Marcos. Está 29% a 28%.
Tem meu voto aí. Vocês veem que eu sou Vettel até a medula, mas não deixo de ser. Na corrida que eu vi, o animal guiou para Dedéu, para não falar
outra
coisa.
Mas foi uma virada do Alonso, porque o Marcos estava em primeiro desde o começo da votação.
Então. Não, mas tem que tirar o boné pro animal.
Não, eu dou muito.
Tem que tirar o boné pro animal. Não tem conversa.
Edgar,
ele pode ser
Edgar...
o que for, tem os defeitos que ele tem, mas tem que tirar o boné. Meu voto tá aí.
Lógico, lógico. Eu votei no Marco Marques. Então, eu votei no Marco Marques porque eu tô impressionado. Eu tô vendo um novo Valentino, entendeu? Porque além de tudo, ele também é um cara simpático, gente boa.
O Valentino tá impressionado.
Então, eu tô vendo um cara que... Porque tava com a MotoGP, de modo geral, tava com medo da aposentadoria do Valentino, entendeu?
Lógico, não. Tá muito bem substituído. E
agora a gente tá vendo que não é bem assim, porque esse moleque pode substituir, entendeu?
Claro. E você vê, vem aí motos novas, vem aí... O Case Stoner, tomara que a Yamaha não vai querer deixar barato. E tem tudo para realmente ser um grande campeonato. Vamos torcer, porque senão o Júnior vai ser outra procissão.
E como você falou, tomara que o Stoner volte. Deixa ele treinar muito, porque não adianta voltar também em cima da hora, que vai tomar um cacete do moleque.
Não, você imagina, os outros andam a cada dois dias, tomam um charuto, imagina ele que tá chegando agora para que lá
não tem vir. Que deixar o cara treinar muito, senão não adianta nada, né?
Não, não tem conversa, é verdade.
Agora, voltando ao NASCAR que a gente tá...
Voltando ao NASCAR, Júnior.
Quinta vitória do Kenseth, hein, meu?
Você viu? E olha, e o tal do Casey Kane, eu vou te contar, é outro chegador do quinto páreo com raia pesada.
Falei que esse cara era bom? Falei, acho que
foi... Opa, o cara veio pra cima, e é tal história. E aí aquela coisa de você arriscar que deixa o outro por fora, e aí... Você mergulha por dentro e passa. Quando sai, o outro vem e te passa. E foi nisso. Passou, tomou por fora, passou na bandeira primeiro. Mas o outro botou uma pressão doida. E Juan Pablo veio que nem uma cascavel de último. Tava enlouquecido.
Oh, que pena que
tava enlouquecido.
Pena que eu não vi. Não, tava enlouquecido.
Quando mudar... Ah, puxa, foi bem legal. Vale a pena ver a corrida, foi bem legal. Isso que eu odeio o Bristol.
Não, mas você vender, se tiver na internet, é fácil, você vai indo pra frente, né?
Isso, exatamente.
Ela foi pra frente.
Não, teve uns lances muito legais. As vacas bravas continuam sempre as mesmas. É. Júnior, esquece. Sabe, não adianta você querer, sabe, cobrir. O tal de David Reutemann devia ser expulso dos Estados Unidos, deviam caçar o visto dele. O cara só faz merda.
E o Buchão, não fez nenhuma merda? Murão pra ele, nada?
Não, o Buchão não. O Buchão foi agressivo, como sempre é, né? Isso não tem a dele. Enquanto o foguete aguentou, e ele tentou vir pra cima. Mas é que realmente ali, uma escorregadinha, um penaltizinho, tchau, nego. Tchau. E ali não tem perdão, né? E no fim, ele acabou tendo um probleminha, foi pra casa do chapéu, e aí não tem jeito. Não, nem terminou a corrida, ficou lá pra trás. Vários deles. Agora, teve umas amarelas ali, que os caras, tal de Landon Cassil, Dave Blaine, meu Deus, os caras fazem cada um que eu não acredito. A mamãe NASCAR, às vezes, tem coisa de puxar os meninos para o útero, viu? Porque não é possível. Os caras estão dando para valer e fica por isso mesmo, mas nenhuma advertência. Aí sai uma ciscação, um olha feio para o outro, aquelas coisas, isso sempre tem, isso aí faz parte do espetáculo, né? Mas assim, de um modo geral, a vitória do Kenseth foi muito legal. E essa recuperação do Montoya que foi o que no fim começou a me chamar a atenção. Porque eu comecei a voltar, porque eu falei, pô, o Juancho tá vindo.
Foi bem legal.
E o Kyle, pra variar, perdendo posições, né? Chega no final da corrida, o bicho fica mesmo.
Décimo primeiro.
Não sei o que acontece. Não sei se acaba o gás, não sei o que acontece.
Diga, uma coisa que eu queria te perguntar: o que será que tá acontecendo com o JJ, hein? Porque, vou te falar, nas últimas corridas ele tá fazendo nada.
Algumas considerações. Primeiro pode ser praga de madrinha. Primeira coisa, porque de repente nada mais dá certo.
Não dá mais, e falou tudo, não dá nada certo.
A porrada que ele deu foi um negócio, coitado, o cara virou na frente dele, não é que virou, e foi pra cima. Ele falou, legal, é comigo, cravou, quando cravou o cara voltou. O cara, não é que o cara voltou, o cara desceu, o cara tava torto. O cara desceu, ele encheu o cara. E não é porque é aquela, vou frear. Não dá, só você vem a 400 por hora. Se você tirar o pé e vir no freio, já bateu. A pessoa esquece que são metros por segundo. Você não é quilômetros, não são quilômetros por hora. Aí encheu, encheu e estufou a frente. Aí já mandou o radiador para casa do chapéu. Aí já vai ali, a frente toda já vai.
Acabou a corrida.
Aí já, tanto é que ele chegou no box, já entrou direto, já foi direto lá para dentro. Então, pode ser paga de madrinha, pode ser, sei lá, alguma coisa que ele fez xixi na porta da igreja. E vem, não, porque não tem outra explicação. Agora, é um momento crítico, porque o Chase está chegando, ele precisa tirar essa oruca.
Isso que eu ia falar, ele tem que tirar essa oruca.
Vê aí,
e o Matt Cassidy está crescendo. Ó,
então, muito, muito. Ó,
o bicho já, tem, já passou o JJ em vitórias, tem 5 vitórias.
Tem 5 vitórias, então.
O JJ tem 4.
Olha lá.
É bom ele ficar, o JJ ficar esperto, porque o campeonato parecia que estava fácil para ele, já não está mais, hein?
O Jarbão deve estar dando cambalhota em cama elástica, viu? Nossa, ele, Nichão, os caras devem estar dando pulo, porque vai pegar, vai fogo, pegar fogo esse time.
Clint Boyer, que ninguém fala nada, já está com 803 pontos.
Esse é um perigo, porque ele vem correndo pela avenida do lado
exatamente
de fora, que nem por aqui da Fórmula Indy, vem todo mundo na pista, ele vem pela marginal. Isso,
ninguém fala do cara, meu.
É, ninguém fala do cara.
O cara está no encalço do JJ nos pontos.
Olha lá, exatamente. Exatamente.
O cara não tem vitória, tem... não tem pole, mas está em segundo lugar no campeonato.
Tá bom? Olha lá. Porque vem na regularidade. E teve os caras também que talvez, por ser essa pistinha, até se deram melhor, né? Sabe, aquele Vickers. O Logano teve um momento que andou bem, depois acabou se perdendo um pouco, entendeu? É, o Jeff Gordon, acho que está na hora de repensar a carreira dele, viu? Mas, enfim, essa é a minha opinião. No caso, eu acho que ele já fez muito do que ele tinha. Claro que, pô, se o Mark Martin tem chance, imagina ele, né? Mas, não sei, chega uma hora que, de repente, vem tão bem, daí para. É isso que eu não entendo, né? Que vem bem, aí explodiu um pneu, deu no muro, não. Vem bem, parou, trocou os pneus, 12-4, maravilhoso, espetacular, não vem mais. Relarga, não passa o mundo pelo cara. Eu não entendo.
Eu também não.
Não tem explicação. Não consigo entender. O Daley Jr. andou bem um tempo também, depois foi lá para trás. Mas é do jogo. Agora o que temos? Ah, e o campeonato depois dessa ficou o quê, Júnior?
O campeonato ficou assim. Em primeiro, o Jimmy Johnson continua em primeiro, mas já não tem mais gordura. O Clint Boyer já está no encalço dele. Depois Carlos Eduardo, Kevin Harvick, Kyle Busch, Matt Kenseth está em sexto, mesmo com 5 vitórias. E isso que eu não gosto muito da pontuação da NASCAR. O cara que ganha tinha que ganhar mais ponto, entendeu? É. O cara tem 5 vitórias, está em sexto no campeonato. É. Quase 100 pontos atrás de Jimmy Johnson. Tudo bem, Jimmy Johnson também tem 4 vitórias.
Então, mas aí, Júnior, é difícil fazer a cabeça do cara, né? Uma receita que dá certo para
eles.
Pode. O duro é para eles.
Dale Earnhardt Jr. em sétimo, Casey Kane, Greg Biffle, Logano e Brad Keselowski. São os 11 primeiros.
O Logano também vem atropelando bem aí nesse final, viu?
O Kurt Busch está em 12º.
Com chance, falta o quê? Tem mais duas antes do Chase?
Hoje ele está fora do Chase.
Então.
Hoje ele está fora do Chase, mas tem chance sim. Ou ele precisa ganhar uma corrida, ele precisa chegar bem, porque se ele chegar entre os 10 primeiros, ele está no Chase, entendeu?
Ele vinha na balada. Se não dá aquele pênalti, ele ia chegar entre como eles gostam lá, top 5.
É, tem um monte de cara atrás dele que tem vitória, entendeu?
Aí pesa.
Porque,
critério derruba o mundo.
Martin Truex Jr. tem vitória, Ryan Newman tem vitória, Tony Stewart tem. Bom, Tony Stewart está fora.
Não, esquece.
David Reagan, até esse David Reagan tem vitória, mas se bem que ele está em 26º, fica difícil. Vamos ver. Falta essas corridas.
O que vem agora, antes de começar o Chase?
Deixa eu ver aqui. Eu tava lá. Onde é que eu pus? Tanta janela aberta que eu tenho que ficar procurando aqui. Achei. Agora vem Atlanta e Richmond.
Atlanta, legal. Atlanta é bem rápida. E Richmond, tá. E aí o Chase começa onde?
Em Chicago.
500 por hora. Puta, que maravilha. Que maravilha.
Bom, é isso aí. Vamos para as perguntas?
Bora.
Vamos lá para as perguntas. Tem pergunta pra caramba. O Léo Gomes. Ele disse que se sente confuso 4.000. E tem duas perguntas que não querem calar.
O que será?
Se Kimi Ressaca e Dom Chiliquenta Alonso das Aturas fizerem a dupla na Ferrari, o que eu não acredito, Aqueles testes de componentes aerodinâmicos e peças novas que a Ferrari experimenta nos GPs com massa, que sempre faz isso, será feito por quem? Afinal, pelo que eu saiba, os dois não curtem ficar testando esses tipos de inovações.
Provavelmente o Domenicali. Imagina, o Kimi xinga se mandar ele experimentar uma coisa. Xinga. Faz favor, não me encher o saco, eu quero tomar minha vodka.
Eu não acredito nessa dupla, eu não acredito. Eu acredito que o Kimi vai continuar na Lotus.
É, lógico, lógico.
Eu acho que entra a Renault na parada.
A Renault vai entrar para segurar o Kimi lá.
Segurar o Kimi lá.
Porque senão...
E o Kimi continua lá. Duvido que ele
saia. E continua a loteria do carro, né?
Sim.
Ninguém sabe que vem.
E se a segunda pergunta dele é que se tudo der errado para o Felipe e não houver uma vaga boa na F1, correr na DTM seria uma alternativa boa?
Não sei, assim, eu acho, não dá pra gente imaginar o que vai na cabeça do Felipe. Ele, pelas declarações dele, com o otimismo que ele ainda tem, ele está tentando lutar para continuar na Ferrari. Ele, enfim, são motivos dele, ele sabe ao que ele vai ter que se submeter enquanto o Alonso continuar lá, mas talvez pela paixão que ele tem, é muito tempo de casa, sabe? Aquilo é a casa dele hoje, então... Talvez ele entenda, mesmo se submetendo a essas pequenas coisas, ele ainda é competitivo, tá? A gente sabe os problemas que existem lá dentro. Você vê, o que você pode dizer de uma equipe que gasta milhões e de repente não acende o painel? De repente apaga tudo. É difícil. Talvez na Marussia você, pô, mas a Marussia, o cara tem uma graninha, não acende o painel, tem assim, deixar o Van der Garde órfão de pai e mãe. Deixar o outro lá da Caterham, tudo bem, ali é Ferrari. Aí fica só aquelas quatro luzinhas acesas, daqui a pouco carrega, daqui a pouco não carrega, daqui a pouco descarrega, aí apaga tudo, é complicado. Mas eu acho que ele deve saber. A média de corrida dele não foi ruim. Claro que os caras, é isso que interessa, a equipe vai analisar a média. O problema da largada, é a loteria. Como ele já se deu bem tantas vezes nessa, como outras vezes, para ele e para todos os pilotos da Fórmula 1, não deu certo. E aí, perdeu posições. Se encaixotou no meio do pelotão, aí é complicado. Aí não é fácil. Então, a DTM seria, até certo ponto, interessante, mas também precisa ver os anseios dele para o futuro. Ele está cansado de dizer que uma equipe pequena ele não vai. Nós ficamos aqui torcendo para uma Lotus, que também é um ponto de interrogação, não sei o que, que vem. O Kimi já falou, não, se a Lotus me garantir um bom carro, mas não dá para garantir nada. O cara bom que estava lá saiu, será que o que entrou é tão bom o suficiente? E eles vão poder testar? Janeiro, fevereiro, carro novo, março? Mas e aí? E aí o contrato já tem que estar assinado. E se for um furo na água, ele aguenta mais um ano nessa? Ou vai deixar uma cláusula que se não der certo ele pode... Eu não sei, esses contratos da Fórmula 1 você pode esperar tudo hoje. Então, é complicado. Não sei o que o Felipe... Eu acho que ainda dá para ele continuar com... Se ele arrumasse uma equipe com uma Force India, você vê, a Force India já disse que não mexe mais no carro desse ano. Já vai mergulhar no carro do ano que vem. Então, talvez uma Force India, talvez uma Lotus, enfim. São equipes que dariam alguma condição para o Felipe usar o potencial dele. Mas não tendo, ele já disse que para equipes pequenas ele não vai. Então aí precisa ver o que ele quer. Se a Indy interessa para ele, até seria profissionalmente interessante para ele, em termos financeiros. Se não quer, se ele quer vir se dedicar para a família, se divertir aqui na Stock Car, que a gente está o Rubinho fazendo. Isso é muito pessoal, né, meu amigo?
Muito então, pessoal, não dá.
Nós vamos ficar no se, e se é difícil. Que não, a gente não sabe. Eu não sei como é que está o astral
do Felipe. Eu tenho a impressão que ele não iria para a DTM. Eu tenho impressão que
então,
ele não iria, mas é impressão.
O que ele declara nem sempre pode ser a expressão da verdade do que o que ele sente. Precisa ver se a Ferrari deixa ele falar. Porque quando ele faz esse tipo de declaração, a perdigueira está com o gravador do lado. Então, você vê que tudo é muito bem pensado. Você viu os problemas quando aconteceram, como eles esconderam, né? Os vários problemas que acontecem. Então é meio difícil. Ele sabe o que ele vai fazer da vida dele. E assim como ele sabe o que é melhor para ele, se ele acha que a Ferrari é uma boa para ele, que Deus o ajude. Nós vamos estar torcendo sempre, que é isso que ele merece. O nosso carinho e o nosso apoio. É o mínimo que a gente pode fazer. Isso aí.
Edgar, o Mário, o designer, tem uma pergunta interessante aqui. Ele disse que... em relação ao estilo de pilotagem do Alonso, ele disse o seguinte, ele se lembrou quando a Ferrari tinha um carro mais parecido com o estilo do Alonso, e que é totalmente diferente do Massa, é que ele andava, eu não lembro de ele andar 2 segundos mais rápido, né?
Eu também não.
Que ele andava mais rápido, ele abria mais distância do Massa do que tem aberto, né? Então, pensando nisso, ele pergunta se o carro da RBR, se na possibilidade do Alonso ir para a Red Bull, se o carro da Red Bull é um carro mais para o estilo do Alonso ou não? Se é um carro mais dianteiro, mais traseiro? Eu acho que a Red Bull é um carro neutro. Eu não vejo.
Mas o Adrian acerta o carro de acordo com o que o cara gosta. Até porque o carro do Weber tem um estilo mais, é mais acertado ao estilo dele, e o carro do Vettel é mais acertado ao estilo dele. O Adrian, mais ou menos, expõe para o Weber e para o Vettel o forte do carro, e eles, então, talvez o Vettel, por se adaptar melhor ao carro, aceite mais os acertos que o Adrian entende que vai dar uma melhor performance, e ele, Vettel, se adapta a isso. Você precisa se adaptar ao carro. Tem piloto que consegue, tem piloto que não consegue, não tem jeito. Então, talvez isso, se isso realmente acontecer, e ao que tudo teoricamente indica, é possível que isso esteja acontecendo, o Vettel, claro, tem tirado um proveito muito maior, porque partindo do princípio que os carros são iguais, eu acho que iguais não são, são muito parecidos, são muito próximos, mas existe, você não consegue fazer duas coisas exatamente iguais. Mas o carro do Vettel, ele tem um aproveitamento melhor, porque ele se adapta melhor ao que o carro faz. E aí ele usa todo o potencial do carro dele. Colocando o potencial dele em cima, vem esses tempos absurdos e ele consegue os resultados que ele está conseguindo. Para o Weber é mais difícil, porque ele é irregular na largada, ele usa outros sistemas, outros métodos de, digamos, provocar o carro, esterçar o carro, virar, acelerar num determinado momento em que o carro ainda... Enfim, porque quando você tem diferentes setups em diferentes pontos da pista, em pistas como Spa, Monza também é a mesma coisa, essas pistas velozes, você precisa se adaptar ao carro para tirar o melhor proveito, porque senão você acerta uma e erra a outra. Então, pode ser. Agora, eu ainda continuo achando que seria muito ruim para a Red Bull levar o Alonso para lá. Não estou discutindo as qualidades dele, mas a equipe iria arrumar uma sarna desnecessária para ela, um mal-estar, um clima pesado no box, um clima de insatisfação, de guerrilha, mecânicos, um jogando mecânico contra o outro, os mecânicos não iam se entender mais como se entende hoje, porque um instigar o outro, e claro, os mecânicos têm uma participação nisso. Então, para que a Red Bull, no estágio que ela está, iria se arrumar? Ela tem um piloto genial lá, chamado Sebastian Vettel, e pode ter um piloto muito bom, que pode ser o Ricciardo, que pode ser um Bianchi, que pode ser, enfim, um piloto, sabe, de nível que vai evoluir, vai crescer debaixo das ordens de um Adrian Newey, tá certo? De Newey, e que pode realmente render, fazer com que a equipe renda mais. Porque hoje o que o Christian Horner faz com o Weber, que é um doce, é apagar incêndio. Imagina com o Alonso. Eles vão ter que ter 5 carros de bombeiro atrás do box. Porque o cara é criador de caso. A primeira asinha que tiver um dente no carro do Weber e não tiver no dele, que o engenheiro também, para tocar fogo, vai lá, tem um dente lá no carro dele. Ele já, pronto, tá feita a merda. Já criou um clima desgraçado, já foram para dentro do trecho, já saiu brigaiada. Para quê? Para quê, Marião? A Red Bull não precisa disso. Ela está numa situação muito boa. Então, não vejo... Então, se... Olha aí, Marinho, aí já vamos entrar na futurologia. Se o Alonso fosse para lá, ele também precisaria de um carro ao seu gosto, como a Ferrari trabalhou para dar um carro ao gosto dele. O Felipe teve alguns problemas para se ajustar, tanto é que eles mudaram o carro, esse carro hoje é o meio termo, entendeu? Mas o carro deu uma evoluída, agora em Spa mostrou que o carro deu uma melhorada, a gente deve ter essa confirmação em Monza. Agora, eu acho que assim está bom. A Mercedes tem a sua estrela, Lewis Hamilton. A Ferrari tem a sua estrela, Fernando Alonso. A Red Bull tem a sua estrela, Sebastian Vettel. E tem que ser assim. Você não pode ter duas estrelas de grandeza, porque no ano passado, no passado acontecia muito isso, não dá certo. Recentemente, nós temos aí um exemplo bem vivo de Lewis Hamilton e Alonso, o que é que deu? Porque hoje eles se dão tapinha, um dá tapinha na mão do outro, mas... Vocês lembram o que aconteceu, lógico, né?
Não tem dúvida.
E isso acontece hoje, é porque o Nico é um cara muito bem formado, tem uma boa cabeça, e o Nico tá na dele. O Nico vai, faz o papel dele, e o Zamil tá fazendo o papel. A hora que você bota um que não gosta disso ou não aceita aquilo, você clima o chamado clima FDP dentro do seu local de trabalho.
É um clima de tensão, um clima ruim. E isso não atrai boas coisas. Aí o que deu na McLaren? Aquele horror que você lembra. Então, para que a Red Bull vai viver isso? Em termos de marketing, para o Bernie, é o sonho do Bernie. O Bernie tem pesadelos, acorda à noite imaginando o Vettel e Alonso na mesma equipe. O mundo vai publicar isso. A primeira corrida vai esgotar todos os usos. Televisão vai dar zilhões de audiência. Mas a realidade é bem diferente. Precisa ver o que vai correr de interesse por trás disso. E aí envolve dinheiro, quanto vamos levar, porque a encheção do saco, quando ela é bem paga, você até engole. Agora, quando fica elas por elas, para quê? Estamos ganhando corrida assim, sem o cara aqui, para que vai trazer o cara aqui?
Para
continuar ganhando corrida, ele tumultuar?
Não vai trazer, mas eu acho que o Alonso se adaptaria assim ao carro.
Claro.
Sem dúvida
nenhuma. Todos eles, qualquer um. O cara, quando guia, o cara sendo em qualquer lugar e guia. Claro, se tiver um carro melhor que vem ao gosto dele, é melhor. Por isso que eu gosto de Jim Clark, sabe, Senna, Billy Clemente. O que você der pro cara sente e vem tempo. Não quer nem saber. O cara arrisca, sabe, vem no fio da navalha.
Para nós ia ser pra Red Bull não ia ser bom, concordo com o Edgar.
Não,
agora, para nós ia ser sensacional.
Não, então. E o Bernie, então, é o sonho do Bernie. É o sonho do Bernie.
Eu adoraria.
O Bernie, se pudesse, ele teria uma equipe com 3 carros. Hamilton, Alonso e Vettel.
Exatamente.
É o sonho do Bernie. Ele ainda não quer morrer antes de ter essa equipe. Porque é tudo que ele precisa para a audiência. Agora, o clima, bom, vocês que se viram, eu já dei o dinheiro, é problema de vocês.
Edgar, o Gê Duarte, ele conta aqui uma coisa que eu também não sabia, não sei se você sabia, ele vendo a McLaren está fazendo essa série aí, Tuned, né? E o último episódio foi sobre o Emerson, e o apelido dele era Wolf, lá na equipe. Você sabia disso?
Não. Eu
também não?
Não, nem tenho conhecimento disso.
Nunca soube disso também.
O Emerson sempre foi rato, tá? E para a turma já que vinha de antigamente, a gente vai, temos de ser etapas de carne de rolemã, enfim. O apelido dele de família sempre foi Maggio. M-A-G-G-I-O. Maggio. Sempre foi. Agora, depois ficou rato. Essa de Wolf, para mim, é novidade. Só se lá na Inglaterra alguém criou isso, ou talvez a produção, para estar em clima, que ele parece, sei lá, quis dar um clima e botou Wolf, mas eu desconheço.
Também desconheço. Pois vou até assistir esse episódio aqui para ver.
O tempo é do Parque de Urubatuba, quando a gente fazia volante de Fórmula 1, e fazia mini kart e Fórmula Super V, e Fórmula V, não era nem Super V, era V. Sempre foi rato. E Maggio para família, mas aí é uma coisa de família. A dona Josi e o querido velho Barão usavam, e o próprio Ilcinho, enfim, Suzy, as pessoas da família. Mas esse Wolf, honestamente, Duarte, vou ficar te devendo, eu não sabia disso.
O Elton Josh, que torcedor do Clint Boyer, né?
Ah, ele aí, ó. O grande cavalo comedor por fora.
Ele chama você de Edgar Kyle Raud Busch.
Ok,
que honra. E Adalto Feio, o JJ.
E o Feio, acho que é aquilo que você falou, que vem dando zica uma atrás da outra.
Ele diz o seguinte: assistindo nesse sábado a Sprint Cup, percebi que o Thiagão é um monge budista, só pode ser. Porque o Sérgio Lau consegue falar mais abobrinha que o pai do Cacá e do Popó.
Ave Maria, pegou na medula essa, hein?
Teve hora...
O Elton Yoshi é forte, sou seu amigo, hein, Elton?
Teve...
Sou seu amigo.
Teve hora na corrida que eu preferi colocar a TV no mudo para não subir na mesa.
Ô, louco! Que ódio!
Depois ele diz assim pra mim, ó, cara Adalto, o JJ está quase subindo no telhado. Eu concordo, Elton. Ele tá mesmo.
Acabou de falar isso.
Porque...
preocupado. O Chase é amanhã.
Porque além do Clint Boyer, que é atual vice-campeão, estar apenas a 18 pontos deles, o Matt Kenseth já está... já falamos nisso, está com 5 vitórias. Tá bravo, a coisa do JJ tem que mudar, tem que fazer algum pai de santo aí, sei lá.
É verdade, banho de pipocas, alguma coisa.
Tá bravo.
Saiu uma sexta-feira a pedir pra senhora já dar um tempo, ele liberar ele numa sexta-feira aí pra dar um tapa, ele tem que fazer alguma coisa.
É mesmo. Você, Edgar, você acha que quem é favorito pro Chase?
Pro Chase? Ah, se o Kyle fosse, o Kyle até a medula.
Eu acho que
Kyle e Carlos Eduardo, mas eu vou pro Kyle porque o Kyle é mais leão. O Kyle é um animal.
Não, nesse momento, eu acho que o favorito, na minha opinião, eu vou torcer pro JJ, mas eu acho que o favorito nesse momento é o Matt Kenseth. Porque ele tá crescendo muito nas últimas corridas.
Puta mesmo, o cara guia.
O cara guia, o cara já é campeão, o cara é campeão, entendeu? E eu acho que nesse momento ele é o favorito. Agora,
sem dúvida,
pode mudar, é que ele tá crescendo na hora certa.
É, esse é o problema. Quando você cresce na hora certa, você chega embalado com a medula tinindo. Tinha 12 por 9. Manja?
Exatamente. Tá.
É. Não, eu vou no Clint com a opção do Carlos Eduardo. Eu vou me permitir torcer para dois, porque eu também não posso falhar com o Carlos Eduardo.
Não,
né?
eu vou. É lógico. Eu vou torcer mesmo pro JJ. Claro. Mas é que eu acho que, sei lá, tá bravo. Ele precisa...
Não, é uma super loteria. Sabe, você vem lá na volta de número 190 de 500 Isso. voltas. Aí você vai passar um espiriteira da vida, ele puxa o carro para dentro para ir pro box e acerta a sua traseira. Você sobe, dá no muro e destrói o seu carro. Voou o campeonato.
Exatamente.
Mas quem tirou do campeonato? O espiriteira. Exatamente. Mas quem é o cara? Não sei.
É isso mesmo.
Tem uns Hiltman da vida aí que você não sabe quem é, e é isso que ele faz. Tá certo? Você vê que a baixinha não tira ninguém, ao contrário, ela só dá quando dão nela. Aí ela vai dar mesmo. Então, os caras vão lá e tiram. Numa dessa certa o JJ e tchau, acabou o campeonato. O cara ganha um Matt Kenseth da vida aí, o outro, e aí? É. E aí? É. Como é que faz? Como é que você tira depois do prejuízo? O cara embute na sua traseira, você chega, ele tá atrás.
Bom, a única uma coisa que é bom no Chase é porque são 10 corridas, entendeu?
É isso. É pra dar tempo de você se recuperar. É,
dá tempo de recuperar. Porque se fosse, tipo, 4, 5 corridas, ia ser mega loteria. Como tá dizendo, Edgar, ia ser muita loteria. Já é um pouco, ia ser muita.
Nossa, é verdade.
Como são 10 corridas, ainda dá pra...
É, né? Verdade. É verdade.
Bom, o Lipe disse que gosta muito da Fórmula 1, porém esse final de semana Spa teve um pouco da era Schumi, porque o Vettel sobrou e não tomou conhecimento dos demais. Parecia que o Lewis Hamilton era de outra categoria quando foi ultrapassado metros após a largada.
Mesmo, é verdade. Eu até encolhi na poltrona.
Ele nem tentou se defender.
Não, e o doutor ainda comentou, mas não pode abrir asas. Eu falei, pois. Porque ela sabe que numa primeira volta não pode, né? É. Mas quando o Vettel tirou de lado, que ele já saiu da Rouge por dentro, eu falei, não, como assim? A doutora, bem, mas não pode abrir essa. Eu falei, mas ele não abriu! Puta, passou voando.
Voando já abriu 2 segundos.
Então, por isso. Aí, claro, aí entrou no miolo, tchau, com o equilíbrio do carro, e os dois de tanque cheio. É. Olha o que o Júnior, olha a perfeição do automóvel. Olha o equilíbrio da viatura.
É.
Olha o que o seu Adrian Neal fez nas férias. Vai ter que tirar o boné muitos anos pro cara, viu?
Aí ele diz assim, seria a solução para a Fórmula 1 ter o Homem de Gelo na Red Bull? Eu acho que não, porque eu acho que o Homem de Gelo ia tomar um gás também do Vettel, que não ia ver o Vettel na pista. A minha opinião é essa.
Olha, aí íamos voltar aos velhos tempos de McLaren. Ia ser 1 e 2 toda hora.
Isso.
Que não pensa que o Kimi ia errar como o velho.
Não, mas o Kimi. O Kimi
vinha no espelho.
É o que o Edgar acabou de falar. Ia ser assim: Vettel em primeiro, Kimi em segundo. Vettel em primeiro, Kimi em segundo.
Exatamente. O campeonato de construtores acabava na metade nas férias. Parou para férias e já entrega a taça, porque isso não pega mais. Né?
Eu acho que só tem dois pilotos que seriam capazes de fazer frente ao Vettel na mesma equipe, seria o Alonso e o Hamilton. Os outros não são capazes de fazer frente a ele. Fazer frente, eu não estou dizendo ganhar, estou dizendo fazer frente.
Não, fazer frente, exatamente.
Ia ser bem complicado mesmo. Bom, o Leonardo, ele escreveu aqui, ficou tudo estranho aqui no fórum, mas me impressionou muito duas coisas em Spa. Uma, o modo que o Kimi fez suas ultrapassagens, esse incomoda mais que jacaré no chuveiro. E outra é como o Dom Bundão das Astúrias se porta para conseguir algo. Esse cara de choronço, ele se direcionou para quem? Leonardo, ele estava bravo porque ele quer o carro melhor. Edgar já falou sobre isso.
Claro, claro. E o carro melhorou. Imagina se tivesse mesmo aquela carroça que era.
É verdade.
Você imagina, ele nem ia pro pódio. Ele nem subia.
Bom, as perguntas aqui...
Aí é uma questão de ponto de vista, né, Leonardo? Hoje o downforce ele é tão importante que você vê, a Red Bull faz cravado. Acabou aquele negócio de você ter que estar aquela aliviada e colocar o carro do jeito que vem, faz. O downforce é tão grande, a maioria dos carros faz, a Red Bull faz, alguns carros não dá, porque o carro ainda não está equilibrado. E aquela tiradinha de pé que você dá, ali voa um 12º, que depois para você tirar é duro. Se o cara lá na frente não errar, é aquilo que o velho Ayrton falava em Mônaco. Se você abrir 3 segundos em Mônaco, ou 2, ninguém te acha mais. E não errar, ninguém te acha mesmo.
Lógico.
Porque você sempre vai passar 2 segundos na frente do cara. E tirar 2 segundos em Mônaco é difícil, viu, cara? Então, é complicado. Agora, do Alonso, isso a gente não estranha mais, né, Leandro? Ele reclama mesmo, mas... Ele é assim desde que começou a correr. Quem o contrata já sabe.
Exatamente.
Disso, então não pode reclamar.
Exatamente.
Tá certo? É isso. Ainda mais que o outro, entre ele sair do carro e ir pro lá para cima, para subir, o Don Corleone deve ter ligado para ele. Muchacho, que merda do coche! Sim, porque o Don Corleone, para tacar fogo também, é bobo, né? Isso o Briatore já ligou para ele, ele já subiu a escada indignado. Quase que ele manda a garrafa de champanhe de lá de cima nos carros. Mas é assim mesmo. O Alonso faz... Guiando o que ele guia, ele pode ter essa tromba e pode reclamar. Porque ele reclama, esperneia, xinga, não gosta, quebra, bate. Mas o cara guia pra dedéu. Não tem jeito.
Edgar, o JCS pergunta pra nós. Se a gente tivesse uma equipe, se a gente fosse dono de equipe, se a gente teria 2 aviões... Tipo, dupla, Vettel e Hamilton, Vettel e Alonso, Alonso e Hamilton. A gente preferia ter uma dupla de um piloto excelente e outro muito bom?
Eu preferia Lewis Hamilton e Nico. Nesse contexto. Ou Vettel e Bianchi. Ou Alonso e Felipe, tá? Ou Alonso e talvez o Bianchi... Que é mais fácil para você administrar. Porque quando você tem, por exemplo, Alonso e Lewis Hamilton, Alonso e Vettel, o Alonso se dá bem com o Felipe. Numas. Porque quando o Felipe põe tempo nele, fica puto. Então, ele sai chutando as coisas do Bottas. Então, ele sai chutando. Ninguém sabe disso, que ninguém mal. Mas a gente sabe que ele sai chutando. Ele não gosta. Ele vai lá tomar satisfação. Por que erraram aqui? Por que erraram lá? Por que o carro dele não tinha isso? Por que não tinha aquilo? Então, ele tem uma relação boa com o Felipe. Mas é assim, é porque é uma coisa administrável. Porque o Felipe é muito bom caráter, o Felipe é um bom cara, sabe? É um cara tratável. Aí pega uma casca tipo o Lewis Hamilton, aí grossa, né? Porque ele bate o pé, o Lewis Hamilton pula com os dois. Aí é complicado, né?
Eu como espectador, queria ver a melhor dupla possível. Mas como dono de equipe, eu concordo com o Edgar, eu preferia ter um excelente.
Por isso que ele perguntou.
Muito bom.
Claro, por isso que ele perguntou.
Mas eu, como tô fora, né? Eu quero ver o Chico pegar fogo.
Ah, sim.
Eu tô torcendo para que o Alonso vá para a Red Bull. Não vai acontecer isso. Eu tô torcendo de bobeira. Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu torço. No íntimo, eu torço.
Não custa torcer, claro. Claro.
O Éder Metal... parabéns ao Vettel por ganhar mais uma corrida com meio pé no acelerador. Será que um dia veremos o Vettel com um carro ruim fazendo mágica como o Senna em 93? Ou como o Elfodon tem feito com dele com a Ferrari. Falando em Alonso, a champanhe dele deve ser a mais amarga do pódio, porque a cara que ele faz é de quem chupou limão.
Éder, nós já vimos o Vettel fazer alguma coisinha quando ele ganhou em Monza debaixo de chuva de Toro Rosso, com todos os leões e seus foguetes alinhados. Então, a mágica, ela é muito relativa ao momento. Há momentos em que você consegue fazer uma mágica, outros é que é mais complicado.
Então, claro que se não tivesse seco, jamais o Vettel ganharia. Então, naquele momento, ficou assim como uma coisa mágica, como o Mônaco para nós, como o Ayrton e o Beloff fizeram naquele Mônaco, que o seu Prost teve que ganhar chamando o seu X na bandeirada, e que depois lá na frente caiu na cabeça dele que o Lauda foi campeão por meio ponto. O meio ponto é exatamente que ele deixou de fazer em Mônaco, que ele pediu para o X acabar a corrida antes. Donington, são coisas mágicas. O momento propiciou, porque eram caras que sabem o que fazem com Fórmula 1 e aproveitam aquele momento. O Ayrton não tinha carro, estava inferiorizado em motor, mas a chuva naquele momento fez com que ele tivesse condições, pela agressividade dele, pelo talento, pelo dom que ele tinha de conseguir fazer o que ele fez. Então nós vimos uma amostra do Vettel quando ele andava de Toro Rosso, que depois que ele foi para a Red Bull, aí virou uma sacanagem, né? Aí não tem chance de fazer mágica. Mesmo que ele não queira fazer mágica, o carro anda sozinho. Mas às vezes ele chega em terceiro, isso não deixa de ser uma mágica, porque nem sempre o carro responde. Então ele precisa se virar, usar a cabeça, chegar, manter seus pontos, entendeu? Porque a concorrência está aí, ali não tem moleza. A Mercedes está em cima, cobra da FIA que precisa de resultados, a FIA fez... vista olhos de mercador, deixou eles fazerem um teste lá para dar um tapinha, ganhar uma corrida, e aí com isso essas três poles motivaram a equipe. Luca está batendo bumbo faz tempo lá em Maranello, que também precisa dar uma melhorada nas coisas lá. Então eu acho que a mágica é tudo uma questão de momento. Nós temos um nível de piloto aí, 5 ou 6 pilotos muito bons, depende muito do carro que cada um tem no momento e o que cada um pode fazer. Quem sabe, Éder, vamos esperar, quem sabe o Dio Vettel com um carro ruim consegue ganhar uma corrida. Mas depois de um tricampeonato com um quarto muito bem encaminhado, e Éder, faltam 200 pontos ainda em jogo, tem muita corrida. Então, quem sabe, mas eu vejo que assim vai ser difícil ele voltar a guiar um carro ruim. Mas não é impossível, alguém imaginava que o Button ia guiar um carro ruim, depois de pegar um carro meia boca, que era o Brown ser campeão do mundo? Então, na Fórmula 1, Éder, eu já falei isso várias vezes, você que está
sendo... Ah, o carro do ano que vem pode ser, o Adriano nem pode errar.
Então... Acho meio difícil.
É difícil, mas pode acontecer.
Acho muito, pode, mas acho muito difícil. O cara cada vez me massacra mais. O cara puxa a cartola do rabo do coelho. Não é que ele tira o coelho da cara, ele vai lá no rabinho do coelho e puxa a cartola. É inacreditável o que o cara faz. E outra, sabe que eles estão desenvolvendo, por isso que a Ferrari, não, porque a 15, eles vão levar Vettel e Adrenil, só se levar o Vettel, porque o Adrenil não vai mais. O Adrenil acabou de fazer um contrato com a Red Bull e com a Infinity. Eles estão criando uma escola, um concurso para novos engenheiros mecânicos para trabalharem na Fórmula 1. Então eles vão fazer um concurso, eles têm um programa para 2014, 2015, aí fantástico, onde eles vão selecionar vários engenheiros que serão escolhidos através das provas que esses engenheiros farão. E aí vão fazer um estágio na Red Bull, e irão em corridas, e desses engenheiros, no final, serão escolhidos 2. É um programa de longo prazo da Infinity e da Red Bull, sob supervisão, direção e criação do Adrian Newey, no que ele está certo, porque, escuta, só eu fico velho?
Lógico.
Ross Brown, ele está todo mundo já encaminhado, sócio. Daqui a pouco o alemão encosta, não tem jeito, o alemão que eu digo é o Ausi. Então, eles vão trabalhar nesse projeto durante 2, 3 anos, e aí eu acho difícil o Adrenil sair de lá, porque deve ter montado, já está montado numa bala e vai ganhar mais ainda, e um programa que ele sempre sonhou. Então, a Ferrari pode ser, e o Vettel não vai ser burro de desgrudar dele. Então, acho melhor a Ferrari procurar outras opções. Mas, meu amigão... Éder, é complicado, mas por que não? Podemos ver, ué. Fórmula 1 a gente pode esperar sempre tudo, não tem mágica na Fórmula 1. As coisas acontecem.
Bom, o Piekatowski depois fala mais ou menos a mesma coisa que o Éder, só que em vez de falar do Alonso, fala do Hamilton. Está respondida, vale a mesma resposta.
Uhum.
E aí o Jarbão vem dizendo o seguinte:
bom, Jarbão, o que, que o Jarbão
vem através desta informar que meu cliente
formal?
Kurt Busch assinou o contrato com o Stuart Haas Racing para 2014.
Opa, como é isso aí, Júnior?
Boa sorte pra ele.
É
Boa
mesmo?
Boa sorte pra ele. Eu acho que ele...
Com quem que ele vai andar lá, Júnior?
Não tenho a menor ideia.
Ah, e quem vai guiar o carro dele? Pô, podia dar pro Nelson. Eu também sonho, viu?
Acho que ainda não tem o cara pra guiar o carro dele.
Acorda, diga, acorda.
Mas a Stuart Haas Racing, na NASCAR... não é assim.
Esse Haas aí é do Carl Haas.
É...
Charuto?
Não, na verdade, a equipe é boa, é Tony Stewart, né?
Sim, pois é.
É boa, mas assim... É, os caras que vão andar com ele, por exemplo, Tony Stewart, né? Vai voltar ano que vem, né?
Sim, é. Claro. Vai tirar o gesso, janeiro tira.
É. Tem a Danica, tem o... Ah. Ai, aquele outro que ele pôs lá também.
Eu sei, um que ele deu um tapa no bumbum da mulher lá.
Isso.
Né? Eu sei quem agora, me escapou. Mas ele é um amigo.
O Pega mesmo vai ser, acho que entre o próprio Tony Stewart e o...
E o Kurt. Puxa. Aí um dá porrada no outro, vai ser engraçado.
Porque eu não sei se vão se bicar, porque o Tony Stewart não é flor que se cheire também.
Imagina, claro. Os dois são dois leões. Vai ser um leão com hipopótamo. Ah, imperdível.
Exatamente, entendeu? Ele é bravo, ele devolve as porradas na pista, na hora.
Então, a pergunta que não quero calar: quem vai guiar o carro do Curto? Estou indignado com isso. Puta, mas não me conformo que vai ficar aquele foguete dando sopa. Lá vão entregar na mão de um banana. Quer ver? É sempre assim. Não acredito. Vamos ver agora quem vai ficar com aquele foguete.
Depois
eu preciso arrumar uma grana para fazer umas 10 corridinhas com aquele rojão, viu?
Depois ele pergunta onde está o JJ. O pessoal gosta, né? Vamos esperar o Chase, moçadinha. O JJ ainda está em primeiro. A resposta é essa. Apesar de tudo, apesar de não estar fazendo nada, apesar de estar dando tudo errado, não sei o quê, ele está em primeiro. Entendeu? Então vamos esperar o Chase. Espera umas 3 corridas do Chase, aí vocês me perguntam onde está o JJ.
Isso. É uma boa medida. Espera 3, porque em 10 corridas dá para correr atrás.
Exatamente.
10 dá para correr atrás.
Espera 3, depois da terceira corrida do Chase, que vai ser em Dover, no dia 29 de setembro. Então no Loucos, logo após o Loucos, dia 29 de setembro, eu espero essa pergunta aí.
Pronto.
Né? Onde está o JJ?
Pronto, está marcado. Mas a pizza não vale a partir de Dover, a pizza vale a partir do final do campeonato.
Final do campeonato.
Ah, tá bom. Aí acabou, aí marca a pizza. Eu já tô com fome.
Não, a pizza vale a partir de Chicago, né?
A partir
de Chicago, que é a primeira do Chase.
Aí tá valendo a pizza.
Tô dando essa colher de chá. Porque se a pizza já tá valendo agora, eu já ganhei.
Não, nós seremos justos. Não. Vale a partir de Chicago, então. 0-0. Zero, porque é só pro Chase, então. Que é dali que sai o campeão. Então, acabou. Né? Pronto. Não, justo, Jarbão. Justo.
Vamos lá. O Fábio Araújo diz que tinha achado realmente um excesso a punição do Grosjean na corrida anterior. E agora... puniram o pé ligeirinho, né? A pergunta que não quer calar: por que o Groselha ficou tão puto com a manobra do ligeirinho? Como diria o confrade Oswaldo, FF, pimentas em anos ou tem.
É verdade.
Os caras exageram, tá tão exagerando, é isso. Não tem muita explicação.
Não tem, Fabião. É isso mesmo. Agora, pro Groselha ficar emputecido, é porque depende muito da manobra. Porque você que está ali no tiro, você sabe o que aconteceu. É que às vezes um determinado ângulo da câmera, quando ela pega, ela mostra de um jeito que você que está lá dentro do carro, às vezes você lá dentro do carro tem argumentos para reclamar. Que nem, por exemplo, o Maldonado não saiu detonando o Sutil, diz que a culpa de voar de resta foi do Sutil. Tá certo? E o Sutil diz que não, diz que a rua foi do Maldonado. Então é tiro para todo lado. Né? Isso, cada um, a culpa sempre é do outro. Tá certo?
É muito difícil.
Porque prevale a máxima de Oswaldo FF. Não tem jeito.
Agora, tudo que você falar, Fábio Araújo, você está certo, porque agora que eu li uma frase sua aqui, que você tem razão em tudo, todo o resto que você falar. Senhora, piloto da semana, na minha opinião, não está na lista. Seria o Juan Pablo Montoya, que guiou muito em Bristol. Entendeu?
Muito
não
bem.
Está na lista, porque eu não vi a corrida, Fábio Araújo. Como eu que vejo lá quem vai para a lista, eu não vi a corrida, eu não podia colocar a Juan Palma na lista.
Claro. Então... Mas, Fabião, não se iluda, eu já cansei de reclamar aqui. Chefia, não tem quem votar. Às vezes os caras que eu gosto também não estão na lista do jogo, a gente vota nele espiritualmente. É. Essa eu nem abri. Quando eu olhei a lista, vi o Alonso lá, falei, é esse seco. Chamei o touro e cravei. Não tem, não posso deixar um cara desse de fora. Não posso, o cara larga em nono por causa da chuva, vem que nem um animal numa Fórmula 1, em Spa. Vem que nem um animal em Spa, não é que nem um animal aqui, ali, não, é em Spa. Não posso deixar de votar. Então, às vezes, também fica de fora. Isso acontece, Fabião. Acontece. Fica frio. Outras oportunidades aparecerão para você votar em Juan Pablo Montoya na Fórmula Indy.
Isso. Pronto. É isso aí.
Tá bom, Fabião?
É isso aí. Grande, Fabião. O Wagner Querubim, ele tem a impressão de que o pessoal na transmissão desmerece um pouco o Vettel. Só fica falando do carro, né?
Ah, mas tem que acostumar. Isso é assim mesmo.
É, já falamos bastante sobre isso, Wagner.
Não liga não, Wagner, isso é assim mesmo. Aí tem que, não sabe, o que lembre-se sempre da história da raposa que não alcança as uvas. Ela passa embaixo da árvore, olha, vê aquelas uvas lindas, deliciosas, deve estar docinho. Aí estica e não alcança. Ah, quer saber, baixa, tão verdes, não prestam. É sempre assim. Já virou moda. Quando anda, é o carro. Quando erra, é o Vettel. Ele deve estar tão preocupado com isso que ele deve ter ligado para a namorada de plantão quando acabou o ganho. Meu bem, prepara o bidê aí, que eu durmo no bidê. Eu não sei quem ele está namorando agora. Eu sei que se for a última gostosa que eu vi numa foto daquela revista italiana, meu Deus do céu, tá mal ele de serviço. Viu? Era para dormir no bidê mesmo, porque se dormir na cama vai para o hospital, sócio. Enfim, e ele tem um campeonato para tentar ganhar. Vamos lá.
O Ricardo Tavares, grande Adalto Edgar, primeiro meus parabéns pelo aniversário do Auto Racing.
Isso mesmo, parabéns, chefia, que beleza,
obrigado,
hein?
Obrigado, 13 aninhos.
Remando e tocando.
Já somos adolescentes com 13 anos.
Olha lá. Viu? 13 aninhos, que beleza, hein?
Faz só uns dois anos que acompanho esse site, mas é o melhor site brasileiro de automobilismo. Muito obrigado, Ricardo.
Obrigado, Ricardo.
Ele gostaria de agradecer, Edgar, pela ótima explicação da minha pergunta sobre o consumo do programa passado. Concordo com o Edgar, o Focus 2.0 16 válvulas é um ótimo carro. Acabei de vender o meu, mas já está em vista um novo a caminho.
Ô, louco, é um belo carro, eu gosto do Focus. Espero que seja aquele GTzão. Que tem o Focus bundinha, né?
Tem dois tipos.
Tem dois tipos. Tem o sedã, que tem o porta-mala, mas eu gosto do outro, que é o que corre em rally.
Ah, o que é o hatch?
Sig Blomqvist, que desce o morro de lado. É bonito, nossa, ele é lindíssimo. Bom, vendeu? Bom, mas vai pegar um novo, né?
Beleza. Cara?
Bom, mandava. Agora, quanto ao consumo, não liga não, que eu tô fora do tempo, viu, Ricardo? Eu sou do tempo do carburador ainda. Esquece, amigão. Eu tô velho. Precisa pegar a muninada aí que tá ligada em injeção e coisas mais modernas, como diria José Sarney.
Bom, ele tem duas perguntas aqui. Bom, ele também disse que no começo do programa passado, o Edgar me fez lembrar da minha infância. Meus avós maternos nasceram em Bocaina e há muito pra lá na minha infância.
Nossa, que legal. Grande Bocaina. Nossa, muito gostoso. Bocaina era uma delícia. Nossa, Bocaina era uma delícia, sobre todos os aspectos. Chacrinhas, então, no posto do Dilson Ferro, inesquecíveis. E seu Benedito Júnior, cheio de patuás, benzendo todo mundo que passava na porta, tirava olho de peixe, mal olhado. Puta, que saudade de Bocaina, viu? Muito, que bom, Ricardo. Legal, fiquei feliz.
Ele tem duas perguntas. A primeira é que nós já respondemos, que é sobre Felipe Massa. A segunda, eu não vi pela Band. Mas ele diz assim, a transmissão da Indy, o Théo José comentou sobre uma grande possibilidade do Tony Canan correr na Ganassi no próximo ano. Vocês têm alguma informação sobre isso?
Que bom. Se o Théo falou, ele tem boas fontes.
Ele tem boas fontes.
Se ele falou, alguma coisa tem de boa aí. Bom saber, eu não sabia não, bom saber. Tomara mesmo, tô louco pro Tony sair de lá.
A Ganassi na Indy é equipe grande, pô.
Equipe de ponta. Exatamente. Tomara mesmo, tomara que o Theo tenha
beliscar, pinçar dessa notícia, credibilidade ele tem, né? Chega de KV. Dois, o Felipe sair da Ferrari e o Tony sair da KV. Chega, chega.
Seria ótimo.
Né? Seria muito bom, mas valeu pela dica, Ricardo, ó, tá vendo? Fiquei sabendo de mais uma boa aí, já comecei a torcer a partir de agora.
Bom, o Nishan também deseja os parabéns, obrigado, Nishan. Ele diz assim, ó, na Indy, eu não acredito que o mecânico foi passear com a roda do carro de forma deliberada a prejudicar o Dixon, mas que o cara estava pensando na morte da Bezerra, ele estava.
É difícil, tem razão. Não dá pra você imaginar isso.
É, porque você, apesar de a gente achar que ele foi meio sacana, o cara também. O cara tem um senso. Todo mundo tem um senso de autopreservação.
Isso.
É, o cara se colocar na frente de um carro de corrida.
Deve ser débil mental. Deve ser débil mental. Deve. É dali pro chacô. Não tem. Põe no carro e leva com lençol. Amarra, algema, entrega no lençol e já dá logo, já ceda quando chega, entendeu? Que antes que ele comece a quebrar tudo. É, não tem. O que você vai imaginar? Um cara fica na frente do Fórmula Indy. Quer dizer, o mínimo que voa ali é perônio, tíbia, joelho, rótula, tá certo? 23 de maio e companhia. É o mínimo. Então não faz sentido, não entra. Por isso que você tem dificuldade, a cabeça fica nho, 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 nho. Fica aquele cheiro de queimado na sala, porque você está buscando elementos que justifiquem a atitude. Isso que você está pelo lado do bom senso. Aí vocês, bom, pelo bom senso não encontrei nada. Vamos para a debilidade. Reseta a tua cabeça e põe menos 130 no teu QI. Aí você começa a achar uma justificativa. Dirty. Tá certo? Você começa a achar uma justificativa pro cara pegar um pneu e ficar na frente do Fórmula Indy. Saindo do box, ganhando a corrida. Não é que tá em último.
Não, o cara tava ganhando a corrida.
É difícil,
o
Nishan tem razão. É difícil, Júnior. Nishan tem razão. Nishan tem razão. É difícil.
Ele. A gente também já respondeu as outras, mas a última pergunta dele é o seguinte, ó. Diz assim, ó, agora tem cares, agora não tem cares. Não seria melhor pesquisar antes como as coisas funcionam hoje em dia? Antes de tomar um contrapé em rede nacional?
Mas já, aí é que está o segredo. É porque tem algum truque lá no cares. Você vê que tem hora que funciona e quando funciona sai da frente. Só. Isso aí vira uma sacanagem. O cara tira a balaclava, tá sequinho. Os cabelos loiros, agora mais fortes, blondes, estão esvoaçantes. Aí é difícil, quando não funciona, chega em terceiro, é ruim, hein?
Mas eu acho que ele tá falando aqui, é que eles estavam falando que o Massa tava sem cares, e depois o Massa...
Ah, na fé, piorou! Não, piorou, Nishan, você tem razão, Nishan, super razão, desculpa, eu estava com os cabelos louros esvoaçantes. Eu comentei com o Júnior, não dá pra entender, escuta, quer dizer, que agora não tem, não é, agora não é mais a parada no box, agora liga o cares e desliga o cares. É a impressão que dá. Tá certo? E a pergunta que não quer. Ainda bem que eu assisti o Jornal Nacional, que eu estava preocupado, viu? Aonde estaria o Reginaldo Leme? Agora eu posso responder: no Jornal Nacional. Ah, no Nacional. Deve estar, porque ontem ele apareceu no Jornal Nacional comentando. Agora, não estava em Spa.
É.
Não estava em Spa. Enfim, eu estou tão acostumado com o doente, com o nado, e. Enfim, eu senti um pouco de falta dele.
Olha, mas é isso aí.
É do jogo.
O Nilson também reclama aqui, né, que as pessoas não estão valorizando o Vettel, porque ele resolve a maioria das corridas nas primeiras voltas, né, depois passa pela pista, passeia pela pista. Né.
É uma tática dele, né, Nilson? Tá certinho.
É verdade. As pessoas realmente.
Eu conheci um que fazia isso também, né? E tinha uma bela filosofia. E falava, eu tento matar a corrida nas 5 primeiras voltas. Engraçado que depois o Schumacher fazia igual, né?
Talvez o Vettel devesse contratar o marqueteiro do Alonso. Porque o Alonso consegue holofote chegando em quinto.
Claro. É. Claro. É. Mas aí tem o dedo do Don Corleone por trás. É. Nesse ponto, Don Corleone é imbatível. Só explicar para os amigos novos que Don Corleone é o Flávio Briatore. Isso. Aí tem o dedo do sunga de crochê por trás. Tá certo?
É. Tem. Porque realmente é uma coisa que eu tenho reparado mesmo. O pessoal não valoriza muito o cara.
Não, mas tá bom assim, tá ótimo, deixa quieto. Quanto menos holofote, melhor. Deixa o cara ligando as corridinhas dele, crau.
Conhece o Senta, neném? Essa é a melhor política, deixa quieto. Mas chama muito holofote, começa a ir mal olhado. Ih, aí, né, começa a acontecer essas coisas. Deixa quieto. Tá bom assim. Quando ele ganha, é o carro, tá bom. Fazer o quê? Quando quebra é ele, o que você quer fazer? Não pode. O cara quebra o quer, para o quer, não funciona. A culpa é dele, o que eu faço?
Depois ele faz aqui um resumo sobre os engenheiros da Fórmula 1, começando lá pelo Piquet com o Murray, não sei o quê. E se a gente vislumbra alguém que possa substituir o Neil? Edgar acabou de falar agora há pouco.
Estão lançando esse programa. Estão lançando esse
programa aí para ver. Tem esse cara que estava na Lotus e foi para a Ferrari, mas não sei se.
Precisa ver também se não foi um tiro para a Lua, né? Porque às vezes acontece. Acontece. Nós tivemos aí grandes engenheiros, Gerardo Carrugi, Maurice Philippe. Maurice Philippe trabalhou na a Lotus, aquela Lotus 72, Maurice Philippe. Aquela Lotus maravilhosa, Cunha. Na época que a Cunha era um espanto, né? Depois os carros Asa. Tinha uns caras bons, mas esse mundo é muito competitivo. O Edrin, evidentemente, se destaca, que você, mesmo nesse setor, no setor de engenharia espacial, você vê o alemão, o von, não, não era o von Einstein, não. Ainda estava vendo outro dia o negócio dele lá. Das V1 e das V2, depois foi para os Estados Unidos que criou
o Saturno.
Werner von Braun. Não confundir com von Braun Schulz, que foi piloto da Mercedes. Então, Werner von Braun. Até hoje não fizeram nada parecido com o Saturno 5. O Saturno, quando decola na Flórida, dá 6 na escala Richter, no Alabama. Você imagina o que é aquilo urrando. Quando sai para a Lua ou para outros destinos não especificados. Então, assim, alguém se destaca. Então, o Neil é um cara... Aquele carro do Maurício Guglielmin, que já era um espanto, todo mundo ficava assustado, que era chamado à frente... lá o bico gabiano.
Aquele
lá,
azulzinho.
É o verdinho água, não é isso? É o verdinho água.
Marte, lá. Era
Marte. Isso, a Marte, entendeu? Que aquela bosta daquele motor Judd que explodia no box, lembra? Então, já Adrian Newey. Olha como o cara vem inovando. Você tem que dar um tiro para a Lua, porque se você acerta e pega a receita, você faz a diferença.
Mas, cara, então você vê o Barnard, quantas Globo, diferenças? Chamando o carro de vermelhinho, a outra atrás do azulzinho, que está na frente do verdinho. Qual o nome dele mesmo?
Assim, o quê? O Múcio? Meu querido Luiz Roberto, adoro Luiz Roberto, vai figurar, adoro Luiz Roberto, Múcio. Sabe, não me comprometo. Não, olha o vermelhinho. É assim, é do jogo. Então, assim, você tem que dar um tiro para a Lua, porque. Então, aí, nesse momento, isso é uma outra coisa que acontece. Numa pista como Spa, você tem que vir com algum cuidado. E outra, não foi por falta do Rubinho cantar a bola. Cuidado que a pista seca, em meia volta ela está seca. O outro botou de resta na pole o Felipe na primeira fila. Fica ruim. Então, Nilson, esse binômio é e sempre foi muito importante. E você cita nomes aqui importantíssimos. Sem falar no Murray, que a gente gosta dele até hoje. Sempre foi um cara muito descolado, descontraído, gênio. Aquela McLaren protótipo de Guillaume que custava, que saiu da fábrica custando $1 milhão, foi ele que fez. Enfim, o John Barnard, que criou tanta coisa, o carro, o Fórmula 1 Coca-Cola, o câmbio sequencial de borboleta, o Rory Barney, enfim, o Adrian Newey.
Aquele da Ferrari, sul-africano.
Então, como é que é o nome dele lá?
Fugiu lá, daqui a pouco eu lembro. Que fez todos os carros campeões aí do Schumacher, pô.
Não é o Rory Barney? Rory Barney, é o Barney. Então, o Rory Barney e assim, você vê, o Rory é um que a Ferrari está no pé dele para ele voltar. Mas fica aquela impressão que, pô, tá tão bom pescando lá, sabe? Pescando o iate dele. Então, manda o projeto aqui, eu desenho e mando. Porque amanhã dá uma bucha, foi-se o meu barco, o meu passeio, vou começar a tomar cacete. Então, eu desenho aqui, e outro faz, se tiver que dar porrada, dá no outro, entendeu? Pô, agora que o cara aposentou, tá bonito, vai arrumar uma puta sarna pra ir pra Maranello. Tá de sacanagem comigo, pô. Você não gosta do cara, pô. Entendeu? Não
gosta do cara. Então, Nilson, é muito complicado. E por isso que eu comentei com vocês agora, se eu não me engano, acho que foi o James Allen, meu amigo Euler Guerra até mandou, me mandou essa matéria, o James Allen que colocou, é uma matéria legal, vale a pena você ler, está muito bem explicado, o projeto, por isso que eu acho que vai ser difícil tirar o Adrianinho de lá. Você acha que o Adrianinho vai pegar, sabe, I'm sorry, fellow, wrong song, vai dançar a música errada, sair de lá. É. Com a grana que ele deve estar ganhando. Que o patrão dele, precisa falar do Matitz ou não?
Não,
né? Tá dispensado, né? Você acha que o Matt não vai investir nele?
Agora que a liberdade que ele tem lá.
Então, a liberdade, sem encheção de saco, tá certo? Nenhuma. Com um piloto que ele tem na mão que faz tudo o que ele quer, guia do jeito que ele quer, leva o carro do jeito que ele quer. Ele vai se arrumar. Não, vai tocar um projeto maravilhoso, muito bem pensado, porque os caras também, o tempo tá passando, eu preciso de gente, vem uma meninada aí com uma sede, sabe? Competente, sabe? Estudada, sabe, que, com criatividade, e é a tal história, quer dizer, e ainda, um dia desse conversando com o Luizinho Licariano também, o Luizinho também estava falando isso, chega uma hora que a Fórmula 1 precisa começar a se renovar, então não é só, sabe, o Bianchi que vem vindo aí, não é só o Ricciardo, não é só o Verne, não, você tem que buscar um engenheiro, porque amanhã... O Ross Brown não volta mais, vai encher o saco. E velho não tem paciência. O Adrianinho também vai embora. Então você tem que ter, sabe? E achei esse concurso que eles vão fazer espetacular. Você imagina quanta gente boa vai ser peneirada nisso e vão tirar o creme do creme, Júnior. Como isso vai ser bom para a Fórmula 1 em 2, 3, 4, 5 anos. Então foi por isso que eu comentei nisso. Quer dizer, é uma coisa que você também tem que pensar nisso. Da mesma forma que o Bernie já está começando a pensar, porque ele não é eterno. Então ele quer deixar a coisa amarrada para a coisa ter continuidade, porque o evento dele é brilhante. Então, enquanto ele está vivo, ele está administrando. Mas daqui a pouco, sócio, não vai ter jeito, né? Isso é a única coisa que não tem solução na vida. Então é preciso também realmente pensar nisso.
Bom, vamos lá. Vamos para o Davi HC... pergunta para nós se o Hobbs Medley é uma boa influência para o Felipe Massa.
O Davi, David, eu já gostei mais do Medley, mas eu acho que uma convivência muito longa com as limitações que o Medley tem e que o Felipe também tem, ela precisa ser repensada. Se talvez tivesse trocado o engenheiro, embora indo o outro lá para outro lugar, ali tem que comer na mão do Domenicali, não tem jeito. De repente, só que em alguns momentos, eu acho que o Smedley poderia ter tomado... Também eu não sei se ele pode, eu não conheço os detalhes do contrato dele, até onde ele tem autonomia, porque ele pode ter até alguma autonomia, mas vale o que o Domenicali fala, porque o Domenicali é que está no telefone com o homem. Se o homem falar é isso, o Domenicali olha para ele, só balança a cabeça negativamente, amarrou a mão dele.
Lógico.
Então, você acha que ele, em sã consciência, daria, ele poderia até avisar para o Massa de uma certa maneira, mas o tal do Alonso is more fast than with you, escuta, tá na cara que aquele foi uma ordem que ele recebeu. Então, é assim que as coisas têm que ser. Então, quem me garante que a Ferrari não acabou de matar o Felipe na Alemanha quando ele voltou da porrada e estava ganhando e naquela entrada do box a Ferrari fez inverter a história? Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Mas pode ser que isso tenha alguma ligação. Pô, o cara está voltando. Depois de sobreviver a um troço pesadíssimo. Pô, volta com toda a corda, com chance de ganhar uma corrida e de repente já toma no contrapé. Porque você também, quem viu que foi para lá no lugar dele também não resolveu. Então, o problema nunca foi ele. E ao contrário, ele sempre veio com um histórico muito bom.
Os caras que entraram no lugar dele davam em último, só isso.
Então, e Júnior, ninguém se mantém como um piloto da Ferrari por 7 anos se não apresentar serviço. E outro, você está lá dentro, você está participando, convivendo, discutindo. Todo mundo conhece a cabeça do Felipe, sabe o que ele pensa, sabe o que ele guia. O próprio Alonso tem um puta respeito por ele. Então, essas coisas, ninguém fica 7 anos na Ferrari de graça. O outro que ficou e tem seus méritos é o Rubinho. Sim. Só que a política da fábrica é essa. E não tem. Vocês trabalham, muitos de vocês trabalham em empresa. E é isso, quando a empresa quer e acabou. Você pode espernear, urrar no restaurante, mas tá errado, mas a empresa quer. E se ela tomar no contrapé amanhã, o prejuízo é dela, ela paga e não chia. E manda a meia dúzia embora e começa tudo de novo. É assim que as grandes empresas fazem.
Eu pessoalmente não vou com a cara desse Hobbs Medley, mas não conheço, então não tenho.
Então, a gente também fica um pouco limitado, porque não sabe as limitações do cara. Eu até já me lembro que uns 2-3 anos atrás eu pedia troca, mas também por outro lado, troca pra pouquinho. Sim. Vai botar o outro que já que vai cantar a música
lógico,
deles.
Lógico.
Sabe? E ali não tem essa de You Got a Wrong Song. Você não vai cantar música, você vai cantar a música que eles querem que cante. E na Ferrari. É assim, gostem ou não gostem.
É isso mesmo.
A Ferrari é assim. Então você vê, a McLaren, se você fizer um gráfico, o que a McLaren despencou depois que o Ron Dennis parou, mas é que o Ron Dennis passou a ter outros objetivos na vida. Ele fez um puta empréstimo, precisa correr atrás que os árabes... Vocês querem? Os árabes deram o mundo para ele. Tá aqui o mundo. Você quer em dólar, em libra ou em euro? Tá aqui em euro. Só que agora eles estão cobrando.
Não, e a McLaren soltou um carro de ouro aí que é espetacular, né?
Então, para tentar correr atrás do preju, porque os árabes agora querem o retorno da
lógico,
grana.
Lógico, não tem certo? Dúvida. Ninguém dá dinheiro para o outro à toa.
E principalmente eles, tá certo? Então, eles...
E a quantidade de dinheiro que deram.
É, e o Ron Dennis se afastou, o que aconteceu, a McLaren, pum, arreou. Isso, ainda estava conversando com o Luizinho Legarião, é engraçado que uma vez, até o Luizinho comentou de uma história que a gente até sabia disso, na época do Ayrton e do Prost, o Plácido Domingo, acho que Monza, ele era muito amigo do Prost. E ele, por causa de trânsito, etc., se atrasou. E chegou, faltava 10 minutos para a largada, 15 minutos para a largada. Até entrar, estacionar, entrar, correu, tudo lá para o box. Ele queria só dar abraço no Prost, de boa sorte, e sair. Quando ele chegou no box, os caras bloquearam. Não, mas porra, esse é o Plácido Domingo. Chama o Ron, o Ron estava lá, hein, que é? Ó, o Plácido Domingo quer ir lá dar um abraço para... Agora não. Porra, mas é o Plácido Domingo. Agora não. Eu cuido de corrida de automóvel. Ele que volte outra hora, porque vai largar. Eu quero o cara focado na corrida. O Ron Dennis mandou o Plácido. E o Plácido, um puta cara elegante. Porra, cantor de ópera, né? Desculpa. Não, imagina, eu entendo. Claro, não, faz muito bem. Olha, só disse que eu desci um abraço pra ele, boa sorte. Ele só mandou o Plácido Domingo embora. E mandaria o Alberto de Mônaco também, porque o Ron Dennis é assim, é azedo. Foi por isso que a McLaren foi o que foi. Foi por isso que, assim, ele está administrando uma corrida de automóvel. Uma equipe de não um concerto de ópera. Então não tem conversa com o Ron Dennis. Então essas coisas acabam pesando. Sabe? Você vê o que a McLaren arreou depois que o Ron Dennis saiu. Agora fica o Whitmarsh, coitado, aí, puta, em cima do muro, muralha da China, apaga um incêndio aqui.
E o Múcio
não
também,
estão
né,
satisfeitos com os nossos... Lógico.
E o Múcio também, né? Dominicano é outro meio Múcio.
Então, sim, todos eles. Quem manda é ele, boss. Não adianta, nessa cartilha não tem conversa, e aí tem os interesses por trás. E quem está lá em cima manipulando as manetes?
É.
Quem manipula os pauzinhos lá em cima?
A Ferrari é louca, né?
Então, e quem tá lá em cima manipulando tudo? O anão, tio B. Vai pro lado que o tio B quer que vá. Você viu Noves fora? Já nos Estados Unidos dançou, vai o México, ele já decidiu. Vou fazer tudo para entrar o México. Acabou, porque ele quer agradar o Carlosinho, que é o cara que está enfiando mais dinheiro na Fórmula 1. Ele não vai agradar o Carlosinho, vai agradar quem?
Só espero que eles reformem de novo o Hermanos Rodrigues para colocar a Peraltada lá como era antes. Não esse lixo
exatamente.
Que fizeram agora.
Não, mas não precisa ir longe. Aqui agora vão gastar milhões no novo box, e a curva do café vai continuar matando gente como matou uma semana passada, nego.
Mais um de...
Não, morreu o Sonderman, morreu o Esteravico, morreu outro, vai continuar, semana passada morreu outro e vai morrer mais. E já vai 600 milhões lá no box novo. Mas é assim. Então é o que o tio Bernie quer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não quer? Eu vou correr no Afeganistão e fazem um autódromo em duas semanas e ele vai correr. Não adianta. Você não pode ir contra o marketing dele, o mundo está te vendo.
Bom,
imagino que isso representa, né, Júnior?
Não tem dúvida. Vamos para a última pergunta de hoje. As outras vão ficar para o próximo Loucos. É do André Kstroy. Auto Ace 13 anos, parabéns. Viva. Obrigado. Ele diz o seguinte: a Honda tem um canhão de reta que chega a dar vergonha de ver. Na Yamaha, claro. Se não é permitido fazer nada, tipo a Yamaha melhorar o motor dela, pergunto pela limitação dos motores. Eu não acho, primeiro, que a diferença seja absurda. Eu acho que é pouca diferença.
Também não. É pelo.
É pelo.
Não sei, André Stroy. É pelo, André. Não sei.
Não vejo essa diferença, não. O que eu vi no final da reta foi o Marx fazendo a reta, fazendo a curva, freando de lado, entendeu? Pra se manter na frente da Yamaha do Lorenzo.
Porque tanto é que você vê que quando o Lorenzo estava na frente, o Lorenzo tinha uma velocidade e o Marx, que estava logo atrás, tinha um pouco mais, porque ele vinha no vácuo do Lorenzo. E ele chegava, como às vezes também o Pedrosa chegava no Marx, e aí tinha uma velocidade um pelinho maior. Quando inverteu, o Lorenzo tinha uma velocidade boa. Só pegar o speed trap que você vai ver isso.
E uma coisa que eu reparei também, eu achei nessa corrida, não estou dizendo que a Yamaha é melhor nisso, mas nessa corrida, eu achei que a Yamaha estava com saída de curva melhor que a Honda. Eu achava que o Lorenzo estava...
Tanto é que ficou provado que na câmera na câmera on-board do Marx, quando acelerava e saía, você viu que o Lorenzo abria.
Então,
que o Marx montava nele na freada, montava, encostava roda com roda a hora que estilingava. E a Yamaha ainda não tem o câmbio progressivo. Isso. Tá? Porque tá aquele nó lá de entrar, os caras já estão com medo, enfim. Tem lá seus motivos, né? Cair a 250 por hora é desagradável. Não,
desagradável. É isso que ele fala É isso que a segunda pergunta dele é sobre o câmbio, né? Se não poderia colocar alguém lá para testar, um terceiro piloto, o Crutch. O problema é o seguinte, o que o Edgar acabou de falar. Se o câmbio travar a 250, 300 por hora...
É um tombo legal.
Mata o cara, entendeu?
André, isso é legal. Eu acredito que eles devem ter algum piloto de prova testando no Japão. Claro, tem que ter. Está lá na pista, lá, eles têm alguma pista que estão testando. Claro que é uma solicitação, tá bom, talvez não é a mesma que um Lorenzo, que um Valentino, que um Crutchlow vai dar. Agora, arriscar com o Crutchlow, ele já, sem testar nada, já quando toma um tombo, já voa uma clavícula. Imagina, então, acredito, porque vai chegar uma hora, eles vão ter que definir, se não for agora, porque... E outra, se tiver que começar a reagir pro campeonato, é agora, porque se deixar para mais duas corridas, tchau. Aí já vem Luzia da Horta, já vem todo mundo junto. Aí não tem mais tempo. Então, agora é a hora de definir se quer ou não. Não sei. Por um lado, eu sinto falso entusiasmado, mas por outro lado, também eu acho que a galinha está querendo botar o ovo pro Marques ganhar o campeonato dele. Né? Porque tá difícil de segurar o moleque.
Eu acho que na MotoGP é duro, né? O cara toma um tombo, acaba o campeonato do cara.
Não, acabou. Mas... Se cair de mau jeito, é três corridas fora.
Exatamente. Não tem. Mas tudo leva a crer que ele... Tem tudo para ganhar o campeonato, entendeu?
Tem. Tá madurinho.
Inclusive, ele já pode agora começar a andar com a cabeça, chegar em segundo.
Isso!
No
administrar,
entendeu? Isso. Já pode fazer um pouco disso, entendeu? Ele não precisa se arriscar que nem um louco, entendeu? Por exemplo, ele se arriscou bastante nessa corrida, né? Porque, você vê, ele perseguiu o Lorenzo mais de dois terços da corrida.
Nossa, então, só cozinhando. Já aí ele teve certeza, eu vou passar aqui, vai, agora que resolveu, foi embora.
E o Pedrosa também engatado nele.
Né? Engatado nele, exatamente. Estava
sanduichado ali. Então, quer dizer, eu acho que nas próximas corridas ele já pode, entendeu? Não se colocar nessa situação.
Pode, não precisa se expor. Ele já tem uma margem de pontos que dá para trabalhar.
Exatamente.
Dá para negociar um segundo, opa, piorou um terceirinho, tá na jogada. Mas, com a sede que ele tá...
É verdade, verdade.
Moleque é fora de série, né?
Não, jogo? Nem fora.
É difícil, André. Aí nós vamos cair muito no si. E aí é complicado. Vamos ver o que, que a japonesada alguma coisa vai fazer. Agora, não resta dúvida que o resultado da Yamaha particular foi muito bom. Pena que o Crutchlow perdeu muito tempo ali na largada e aí tentando chegar neles acabou caindo. E cai mesmo, porque os caras andam num gargalo. Que qualquer erradinha aí, ele teve que tentar tudo ou nada. Caiu, tchau. Acabou a corrida dele, embora tenha vindo, tudo mais. Não é a mesma coisa.
Edgar, eu vou falar uma coisa pra você, que é a minha opinião, mas eu acho que... Eu acho que o Valentino não vai fazer nada melhor do que ele tá fazendo agora.
Tá pintando, né?
Ele não vai...
A gente sente isso.
Ele anda...
Ele agora tá mais defensivo. Isso. Ele tá fazendo o suficiente pro gasto. É isso aí.
Ele tá correndo pra não cair.
Ficou bem claro. Exatamente, para não cair. Não é legal para ele cair agora. Ele cumpre o contratinho dele, de repente vai amarrar aí, prepara alguma coisa para o ano que vem, e ele mesmo já está com outros planos. Júnior, só nós ficamos bem?
Lógico.
Então, tá certo ele. Com dinheiro, bonito na parada, tá certo? Com planos, vai querer montar a equipe dele. E ainda pode se divertir muito na Superbike, que lá eu acho que ainda tem muito chão para ele. Enfim, tem que pensar na vida. Existem outros caminhos para você ser feliz. Não necessariamente a MotoGP, igual a Fórmula 1. Você pode ser feliz. Eu acho que ele já fez de maneira brilhante o que ele tinha que fazer na MotoGP.
Também.
Agora está na hora dele cuidar da vida dele. Levo meu carinho, minha gratidão, porque, olha, passei corridas maravilhosas vendo o show que ele deu na pista. Para mim, valeu. Pode sossegar. Ó,
depois que o Senna se foi, o cara que deu mais show em pista foi o Valentino Rossi.
É verdade.
Os últimos 15, 20 anos, Valentino Rossi, para mim, é o cara, entendeu?
Não, até você viu que da galera, que tudo de amarelo que estava lá.
É brincadeira. E quando ele passou o outro lá...
E você vai ver agora em Silverstone. É outra pista que ele pode encher o saco, é Silverstone. Ele sempre se deu bem lá. Capaz dele encher o saco lá. Mas é assim, é o canto do cisne. Deixa ele curtir, merece. Tem direito ao descanso e polir os troféuzinhos dele e olhar, tem direito.
Bom, vamos falar o seguinte: as corridas do próximo final de semana vai ter, que eu já consegui identificar, vai ter Stock Car em Brasília. Será que vão depois, na segunda-feira, já fechar para reformar para a MotoGP ano que vem? Como é que vai ser isso aí?
Tá de sacanagem comigo?
Não, porque
não é. Tá de sacanagem comigo. Não. Senti alguma indiferença e senti algum veneno nessa colocação. Não.
Por quê?
Não, você tá de sacanagem.
Vamos ter que fazer um autódromo completo.
Exato. Não, vão botar a Dilma para guiar o trator, né? Porque, escuta, tá de sacanagem comigo, né? Pô, essa dá pra juntar com a do senador boliviano lá. Tá, me engana que eu gosto, vai. Não sabe, pô, é outra. É ele e o Lula que não sabiam das coisas. Tá bom, vai. Tudo bem.
Vamos ter Indy em Baltimore.
Baltimore, como é que é Baltimore?
Baltimore, Julio? É rua. É rua e passa, inclusive, um trem, uma linha de trem no meio da reta que eles fazem uma chicane ali.
Chefia, posso tirar uma folga? Tô louco pra ir pra Bocaina.
Depois vai ter. Vai ter MotoGP, Inglaterra.
Isso, Inglaterra, porque emenda, né? Silverstone, então, por isso. É sem perdida.
Sem perdida. E vai ter NASCAR em Atlanta.
E Atlanta eu gosto. Atlanta é pra assistir.
No sábado vai ter o Nelsinho, né? Que é dia 31, isso. É sábado?
Isso.
É, sábado. Isso. E no domingo tem a Sprint Cup lá em Atlanta, que é a penúltima isso corrida aí. Do Chase. Só a Fórmula 1 que não anda, a Fórmula 1 só vai voltar agora dia 8 lá na Itália.
Dia 8 em Monza.
Fora essas corridas, exato, talvez, eu não sei se vai ter DTM, se vai ter outro. E tem aqui em São Paulo, não podemos deixar de falar.
O EC.
Recebi um monte de convite aí, um monte de gente.
Vai
ter o EC aqui em São Paulo.
A rapaziada nossa, nossos internautas, muitos vão aí, devem estar contando os dedos aí os minutos. Sim. Mas devem ir.
Devem ir, é uma chance de ver carros que não se vê nunca, né?
E eu vi um negócio no Auto Race, uma coluna do Bruno, muito legal, explicando um monte de coisa, muito legal. É legal você ler isso, porque você também passa a entender muita coisa que acontece.
Exatamente.
Ver o desenvolvimento dos carros, o que as equipes fazem, né, os motores, o que é permitido numa, noutra, a diferenciação dos números laranja com fundo branco, laranja com... Muito legal. É só o Bruno.
É
só o Bruno.
Bem lembrado, Edgar.
É só o Bruno. Li no Auto Race, achei delirei. E a rapaziada imprime isso, vai pra pista, vai engolindo, vai chegar lá detonando.
Quem não viu, vai lá na home, na tarja laranja ali, põe o mouse em cima de home, embaixo abre um submenu, clica em todas as notícias e tem uma lista das últimas 50 notícias, ela deve estar lá ainda, entre as últimas 50.
Não, imperdível. Para quem gosta, é imperdível. Eu sei que tem uma turminha aí que adora e é imperdível mesmo. Como eu adorava há muitos anos atrás, é imperdível. E tem que chegar cedo no autódromo mesmo para já escutar logo o aquecimento.
Bruno Senna revela detalhes sobre o Mundial de Endurance.
Olha que legal. É muito legal. Leio que vocês vão gostar. Tem umas coisinhas interessantes ali. Pelo menos a gente começa a perceber como as coisas. Pô, mas por que isso? Está lá explicado.
Exatamente.
Nesse ponto é bom.
Bom, então nós vemos terça-feira, diga.
Então, nos vemos terça-feira, né? E vamos aguardar, então, Silverstone, né, de moto, e Atlanta, tá certo? Me dá folga, chefia. Me dá folga.
porque realmente é dose. Não, eu tô fora.
Essa corrida em Baltimore, que você quer folga, é um Destruction Derby lá.
É o Destroy, mas então, não, eu tô satisfeito. Eu assisto aquele Evil of the Soul lá, o 8 destruído lá, aquele 8 que tem nos Estados Unidos lá. Pra... É a mesma coisa.
Vamos ver se o Elinho tem sorte de novo.
Então, porque... Não precisa, ele tá na fase da sorte. Né? Que bom que com isso se mantém, que pelo menos, assim, já no ponto que ele também tá chegando, acho que um campeonatinho pra ele ia cair como uma luva,
com
entendeu?
Com uma luva.
Pra ele, pro Roger, ia ser bem legal. É. Entendeu?
Já faz tempo que não
e
ganha.
E vai ser legal, porque o Dixon vai chegar xingando. Vai ser bem legal. Já vai ter, chega pra lá no box. Mas nessas coisas a NASCAR é imbatível. Já, os caras já se encararam. Vai ser bem legal isso aí. Viu? Pelo menos dá um temperinho que não tem. Não fica aquele marasmo de gentileza.
Isso falta um pouco na Fórmula 1, né?
É, falta. Falta o rosto.
Muito asseado pro meu...
É, muito asseado, sabe? Muita risada na hora naquela saletinha do relógio ali, da toalha, muita risada, irrita. Muita risada. Tem que ser cara fechando um de costa pro outro, meio puto, falando sozinho, xingando. É, ainda daquele clima de NASCAR, né? O Alonso Soyondre! Quero matá-lo! É, sabe, tem que ser isso aí mesmo. E já ir de tromba, e aí quando pegar a taça, já jogar no chão. Gringo Toro!
Desgraçado!
Desgraciados! E aí, sabe, como chama lá onde solta o touro lá, que ele levanta logo 150 lá? Como chama?
Aquela cidade lá.
Pamplona.
É uma loucura.
É uma loucura, ele solta no meio da galera. E pelo menos, sabe, muita risadinha, o outro sequinho. Pô, para com isso, acabou de ganhar a corrida, outro sequinho, vai caçar o serviço. Enfim, sou fã número zero dele, mas cravei o Alonso lá. Rapaziada, é a minha opinião. Fiquem à vontade, que cada um tem a sua. Que se existe um lugar com espírito de democracia, é aqui no Auto Racing, tá bom? Valeu. Super abraço pra você. Júnior, chefia, tá tudo em paz?
Tudo certinho.
Aquele dente inimigo já foi descartado ou ainda o canal, amigo?
Não, devidamente já parou a dor, acabou.
Ah, que maravilha. Então o dentista é o maior cara do mundo. Resolveu o pepino. Então tá bom, Júnior. A gente se fala. Puta abração pra você, viu? Beijo em casa.
Valeu.
Tchau, Júnior. Tchau, rapaziada. Até mais. Here comes the sun, and I say, it's alright.